Rápidos Cast. Agora.
Agora sim, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, que acerta sempre na primeira.
Com certeza. Estamos aí na quarentena, sempre juntos. Fala, pessoal.
Eu, o MP, o Eli aí que você ouviu, tamo junto sempre. Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdos. Opa, foi o balde chegando. Peraí, o que é isso? Ele entregou um negócio aqui pra mim dizendo que a Lutri foi banida no Commander.
Ah, mas não é nem anunciar uma carta, já tá banida, como assim?
Foi assim que a Wizards fez também, né, então. Bom, anotem aí, a Lutri tá banida em Commander, tá? Mas continuando a introdução, indique pros seus amigos se você quiser ajudar o podcast. Quanto mais gente ouve essa bagaça, mais gente contribui também, né, com tópicos e notícias, enfim, tudo para fazer um podcast ainda melhor toda semana, tá bom? E por que Rakdos Cast mesmo ali?
Porque aqui é BR.
É isso aí, cara. Bom, lembrando agora, quem quiser apoiar também, temos PicPay dessa vez. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Eu sei que muita gente usa, né? Fiquei sabendo aí que tem um esquema até de cashback, né? Dentro dessa plataforma.
Sim, sim.
Eu pessoalmente não uso, mas espero que algumas pessoas consigam aí se aproveitar, então, né? Quem quiser apadrinhar o podcast. Agora não é apadrinhar, né? É apoiar, porque não tem só o padrinho.
É difícil mudar um termo tão simples assim, mas sempre sai padrinho.
E agradecer sempre, né, o apoio de todos, como o Thiago, né? O Thiago lembrou pra gente também que o livro que eu comentei na semana passada é sobre lendas, não o livro da história, né? O livro sobre lendas é da Jay Anelli, que é um cara, na verdade, né? Ele já trabalhou com a Wizards ano passado. Então, é o macho, tá? É só isso que eu tinha me confundido. Importante lembrar também que nós vamos trocar a ordem das fases. Você tá de acordo? Ele fazer a principal primeiro e depois a manutenção?
Sem problema, acho justo.
Falaremos das mecânicas com alguns spoilers e a emenda manutenção com todas as notícias, principalmente relacionadas à Ikoria, tá bom? E é isso, vamos passar de fase então, que não tem muito tempo.
Bora!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, apesar da quarentena, estamos no nosso segundo Natal do ano. Segundo Natal, né? Segundo Natal do ano. Tudo de Ikoria em termos em relação a mecânicas, né? A distribuição das cartas, cartas especiais e tal, já foi spoilado, né? Falta só o restante aí de spoiler de, acho que Commander, falta alguma coisa, e também algumas cartas da coleção principal. Mas vamos falar das mecânicas ali, porque esta coleção traz muitas inovações, né? E a gente até estava falando em off que é um sentimento, parece que geral, né? Que a quantidade de informações trazidas por Ikoria, tanto em função dessas inovações quanto em função de uma temporada de spoiler muito curta, né? Parece um dump assim desnecessário, né? De tanta Sim. coisa. E nos confunde bastante, né? Você não tem tempo de analisar direito uma mecânica ou uma carta ou apreciar uma arte, né? O programa passado foi sobre arte, inclusive.
Então... Que estão bem bacanas, né, nessa coleção, né? Os monstros Sim. e tal. Eu achei que foram muito bem retratados, digital ou não, eu acho que eles conseguiram transportar essa questão de monstros dentro das cartas, isso eu achei que vale a pena a gente comentar.
Não era a pauta do programa de hoje, mas nós decidimos fazer esta pauta específica para colocar um pouco de ordem nessa bagunça, né, e mover a pauta que seria hoje, que é surpresa, tá, com o convidado, para a semana que vem. Então vamos falar das mecânicas, né? Primeiro que Ikoria é um set das cores de Wedge, né? Das cores, a última vez que nós tivemos um set assim foi de Khans de Tarkir. É uma cor principal e as duas inimigas, né? Por exemplo, branco com vermelho e preto, né? Que a gente chama de Mardu por conta da nomenclatura que ficou meio que convencionada lá em Khans de Tarkir, né? Mardu, Sultai, Temur, Jeskai e.
Esper, não.
Esper não, Esper é amigas. Eu esqueci de uma, que o pessoal deve estar gritando, mas enfim.
Naya, Banshee... Não, Naya...
Todas essas... pra que todas, meio que já lá.
É, tá faltando uma, caramba.
É, Sultai, Mardu, Jeskai, Temur e Abzan. 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 Que eu tinha esquecido, é. E eu acho que é bom a gente até se referir assim na hora de falar sobre os custos, né, Eli? Porque acho que facilita até para a pessoa que já conhece também ter o custo ali da carta na cabeça dela. Né? Mas enfim, as mecânicas, né, que estão voltando. Reciclar está voltando, tá? E tem algumas cartas sim, que quando reciclam fazem alguma coisa, ou que ficam na mesa, mas dizem quando você reciclar, um card faz alguma coisa, tá? Lembrando que reciclar você paga um custo e descarta a carta que tem reciclar, né, e compra uma carta no lugar. Então você vai encher cemitério, você vai trigar bastante efeito, né? Lembrando que reciclar, o efeito ligado ao reciclar, se alguma carta tiver, ele não pode ser anulado, não é uma mágica, tá? É uma habilidade. Então, se você quiser anular, precisa de algo que anule a habilidade, tá bom? Tem uma carta, inclusive, que faz isso, uma rara, que é uma referência ao Sharknado, né? Infelizmente, é um filme que...
Muito bom, por sinal, né?
A gente tem tanta coisa boa, ele para referenciar, né? Tantos clássicos do cinema, né? Metrópolis da década de 20, Cidadão Kane, né? No tempo das carruagens, sabe? E a gente vai referenciar Sharknado. Né?
Se a questão era fazer referência ao Tubarão, o filme Tubarão é melhor que Sharknado.
Com certeza, cara, com certeza. Mas enfim, o tufão de tubarão, né, acho que é esse o nome da carta, deixa eu ver aqui. Tufão de tubarões, tá? Ele é um encantamento azul de 6 manas, só que ele tem reciclar de uma azul e mais X. E ele diz, quando você reciclar tufão de tubarões, cria uma ficha de criaturas do XX do tipo tubarão com voar. É óbvio, né, porque tubarões voam, é claro, né?
Claro, não, okay. Era de se esperar, né, que o tubarão voasse.
Aliás, nós vamos falar aqui de algumas criaturas bem estranhas, né? O meu chute é que ia voltar a Morpholoid nessa coleção, né? Mas não, a explicação por esses tipos de criaturas absurdos é que esse mundo aqui está cheio de monstros e eles mutam, né? Eles sofrem mutações ao longo do tempo. Então você vai ter pesadelo, lontra, tubarão besta, coisas desse tipo, tá? Então o Mario estava correto quando ele... Não estava de pegadinha, não, quando ele fez aqueles chutes, tá?
Por mais incrível que possa parecer, realmente ele não estava brincando.
É. E, bom, enfim, reciclar então voltou, né, mecânica importante, no limitado é fantástico, qualquer bichão com reciclar, se você lembra de Amonkhet ali, né, era muito bom, tá, diminui bastante lá a variância, né, provoca jogos muito bons e disputados, então eu tô animado pro limitado dessa coleção sim, tá. Tem uma coisa nova aqui que são marcadores de habilidades, Eli. O que são marcadores de habilidade?
Bom, você tem as habilidades estáticas das criaturas, né? Então você tem lá atropelar, voar e coisas do tipo. E nessa coleção você vai ter essas habilidades como marcadores. Então você pode, a partir de agora, dar um marcador de uma habilidade para ela. Como, por exemplo, você pode dar um marcador de atropelar para uma criatura. Vou dar um exemplo. Tem uma carta verde aqui que chama Totalmente Crescido. É uma mágica instantânea de 2 e uma verde, que a criatura alvo recebe +3/+3 até o final do turno, né? Um truco de combate aí. E você coloca um marcador de atropelar nela. Então, a partir do momento que você coloca aquele marcador, ela tem a habilidade de atropelar e, obviamente, ela vai ter essa habilidade enquanto ela tiver o marcador.
Você acha que isso aí, se fizer sucesso, eles vão emplacar como algo evergreen?
Eu acho possível, apesar de o funcionamento no tabletop ser um pouco mais complicado, porque você dá um marcador +1/+1, beleza, você coloca um dado, você coloca alguma coisa ali, fica fácil, é visual e tem menos problemas. Agora, quando você dá uma habilidade, né, eles fizeram um marcador destacáveis aqui que vai vir com as coleções, eu não sei onde vem exatamente. Talvez venha no...
Vem junto com as cartas, é uma ficha que você vai conseguir destacar para fazer esses marcadores.
Então assim deve como vir era nos
boosters, né? Como eram os blocos de Amonkhet, lembra? Tinha blocos, sim, marcador +1/+1, -1, -1, -1.
É. E assim, você tem lá os marcadores de voar, death touch, vigilância, atropelar e tal. E isso é um pouco mais complexo, né? É mais fácil dar problemas, porque, por exemplo, a criatura pode ter vários marcadores e isso ser um problema. Os marcadores ficam na frente das criaturas, então eventualmente fica em cima do texto, então pode gerar alguns problemas, principalmente para as pessoas que não jogam tanto, etc. Então acho que assim, gera um problema que o tabletop vai precisar resolver.
Ô, Eli, você tá falando no plural, mas basta um marcador para dar problema no tabletop, cara. Qualquer um que jogou Magic Origins, que você tinha as criaturas com renomado, ou lá atrás em Retorno de Avacyn, que você tinha aquele vínculo, acho que era vínculo espiritual ou elo, né, que você ligava, pareava duas criaturas, né, e tinha que marcar de algum jeito, né. Além de marcadores mais um, menos um, menos um, isso é muito ruim pro tabletop, tá? Fica muita peça móvel ali em cima, fica difícil de rastrear o que tá acontecendo. E se fosse só essa mecânica, eu já ia dizer que eles estão conduzindo o design dos sets para favorecer o Magic virtual, principalmente o Magic Arena. Porque no Magic Arena, obviamente, você não tem esse tipo de dificuldade, né? Mas não é a única coisa que favorece, a única mecânica que favorece o Magic digital também, tá? Mas, de fato, eu acho que as pessoas vão ter que criar muita disciplina, sabe? Com o controle da mesa, assim. E se você tiver num campeonato como um GP, um campeonato com real competitivo, né? É bom anotar tudo, além de colocar marcadorzinho em cima de bicho, né? Porque alguém esbarra na mesa e derruba tudo, alguém esquece de tirar, enfim, é bom sempre anotar com papel e caneta de lado para você não esquecer. Porque vai gerar problema, é certeza que vai gerar problema, cara.
Sim, aí, por exemplo, você tem uma criatura que tem um marcador de voar, e aí, por algum motivo, você dá um bounce, um blink, por exemplo, na criatura, e aí ela vai perder o marcador, obviamente, e aí ambos esquecem, e eventualmente isso pode decidir uma partida, sabe? Então, beleza, jogador, é mais uma coisa para se preocupar. Então, esse que é o problema. Já é difícil conduzir partidas no tabletop, principalmente no competitivo, porque você tem N coisas para lembrar, e a gente tem visto, né, vários casos, pequenos casos, durante o tempo, inclusive de campeonatos grandes, Players Tour, Pro Tour e coisas do tipo, problemas relacionados a trigger, a habilidade, dúvidas, etc. Então, assim, é mais um problema que o tabletop vai receber, e como você disse, né, o digital com certeza tem uma vantagem imensa, e isso me preocupa. Eu sei que isso não é de propósito, eu imagino não ser de propósito, mas com certeza as pessoas começam, para que eu vou me preocupar fazendo isso, se eu posso fazer no digital, que é muito mais fácil, sabe?
Não, olha, me perdoe a falta de inocência, tá? Mas não precisa nem me desculpar por isso, mas assim, antigamente o Mago já dizia, né? Ele não vai dobrar as regras deles de design por conta do Magic Digital, tá? Isso há muito tempo, quando não existia Magic Arena, nem Magic Digital Next, né? Mas isso, obviamente, já foi pro saco, tá bom? Eles agora não estão deixando a dificuldade de jogar Magic no papel podar, né, a criatividade deles no design de cartas e de mecânicas, tá? Isso fica óbvio e incorre, tá? E isso, para mim, é triste. Eu jogo desde a época de que não tinha nem Magic Online, né? E eu valorizo muito o Magic de papel e não gosto de ver pessoas tendo experiências ruins ao jogar um pré-release ou um campeonato porque aquele marcador ou aquele dado, enfim, rolou e ele esqueceu, enfim, né? Eu acho que isso não é a essência do Magic que a gente gosta, né? Assim, no máximo, o que a gente tinha de fora de carta mesmo, antigamente, era, tipo, jogar uma moeda, sabe? Uhum. Uma moeda e colocar um marcadorzinho ali com um dado, era isso. Né? Não envolvia várias peças móveis, não. Mas, enfim, sobre esses marcadores, tem aqui as habilidades. Olha, voar, iniciativa, toque mortífero, hexproof, lifelink, ameaçar, alcance, atropelar, vigilância e mais um, claro, né? São quase todas, acho que são todas as evergreen, né? Pelo menos que você pode colocar em criatura, tá? Uhum. Então é isso, marcadores de habilidades estarão presentes também. Bom, a próxima é companheiro, Eli. E o que é companheiro?
O companheiro é uma criatura lendária. Essa é até complicada às vezes de explicar. Mas vou tentar resumir. Então você pode ter um companheiro em cada jogo, né, em cada deck. Essa carta ela não está no seu deck principal, Então, num campeonato competitivo, né, em algum que tenha réu, essa carta vai estar no seu sideboard, né? Então você vai jogar com 14 mais o seu companheiro.
É bom explicar, é bom momento para usar Lutre, inclusive, né? Que foi banida imediatamente em Commander, para explicar. Mas sim, é verdade, ela ocupa o slot do sideboard, sim, né? Mas ela vai estar sempre disponível para você, como se fosse um comandante, né? Mas assim que você casta, ela, se morrer, morre, vai para o cemitério, se for exilada, vai para o exílio, de qualquer maneira, né? Como se você começasse o jogo com uma carta a mais na mão. Né? É isso, mas essa carta mais na mão não pode ser alvo, por exemplo, de Totsis, essas coisas, né? E assim, é muita vantagem, e é óbvio, né, que é, você pode começar com uma carta a mais, é um ciclo de 10 criaturas lendárias ali, com custos híbridos, mana híbrida é uma outra coisa que voltou, olha o Segway aqui fazendo, mana híbrida volta nessa coleção também, é uma mecânica decídua, né, então pode voltar em várias coleções, e são 10 criaturas em combinações de duas cores, né, todas elas lendárias e raras, com habilidade de companheiro, tá? Agora, não é simplesmente colocar lá no sideboard e dizer esse aqui é meu companheiro, não, né, Eli?
Não, eles têm, todas elas têm uma restrição para você poder usá-las, né?
Como companheiro, tá
como
bom?
Como companheiro,
você,
né?
Essas cartas que tem companheiro, você pode colocar no seu deck normal, tipo, 4 no teu main deck, ou 4 no sideboard, e aí escolher uma delas para ser o teu companheiro, se você tiver, atender, né, as restrições, sabe? Não tem problema quanto a isso, é uma carta normal. Mas se você quiser ter como companheiro, aí tem que atender a restrição.
Sim, aí no caso da Lutre, por exemplo, né? Então, para ela, para você poder ter ela como companheiro, cada card em seu deck inicial, que não seja um terreno, e tem um nome diferente, né? Então, seu deck tem que ser totalmente diferente.
Ou seja, o Commander automaticamente se classifica para isso. É por isso que foi banido, né?
Exatamente.
É isso. Lutre aí... ou Catamágicas, é um elemental lontra. Ele.
A arte é muito bonita.
E pior, a carta é legalzinha, né, cara? Custa 1 e 2 híbridas de 7, é 3-2 tem lampejo. E quando entra em jogo, se você conjurou ele, né, de fato, você copia uma mágica ou feitiço-alvo que você controla e pode escolher novos alvos. Então a carta é legal, cara.
Sim, sim. E não, se você usa azul e vermelho e ela pode entrar no seu Commander, na verdade, ela entra, não entra na restrição da cor, né?
Não, entra sim.
Na restrição da cor, né? Porque você não vai poder castar ela, no caso, né?
Você tem que obedecer. É que ela agora é banida em Commander, né? Mas você vai ter que obedecer as restrições de cor. Ela vai ter que ser jogada num deck que tem, no mínimo, as cores Izete. Tá?
Aí uma pergunta que eu acho que é interessante, eu não lembro de ter visto a resposta, talvez você já saiba e a gente já esclarece isso para o público. Todas as cartas de companheiro tem uma restrição e você tem que seguir aquilo para poder utilizá-la, certo?
Sim.
A pergunta é, você não vai ver o deck da pessoa para comprovar que a pessoa seguiu aquilo lá, certo?
Exatamente.
E aí como você vai ter certeza que a pessoa seguiu o que é necessário para poder ter aquela carta específica como companheiro?
Olha, não é a primeira mecânica que joga o fator desconfiança, né, na mesa. Assim, Morph já fazia isso, né? Às vezes você morria com uma carta morfada e as regras te obrigavam a mostrar para o teu oponente, né, que aquilo era uma carta com morph mesmo, né? Porque você não podia pegar um terreno e jogar ali virado só para tentar ganhar o jogo com ele, né? Então eu acredito que seja da mesma forma, né? Você apresenta o deck depois e não antes. Lógico, não faz sentido apresentar o deck antes. Sim. Tá? Mas isso gera problemas. E é claro, né, que no Magic Digital não tem problema quanto a isso. Né? Até por questão de interface e de você poder submeter decks que, lógico, obedecem à regra, só vai poder utilizar, né, quando tiver atingir a restrição. Lembrando que, assim, você pode ter um companheiro para cada jogo, tá? E você apresenta ele junto com o deck principal no começo da partida, tá? Então, eventualmente, ali no limitado, principalmente, você pode trocar, né? E é isso, né? Falamos da Lutre, tem outros companheiros. Mas não é... Oi?
Não, só ia comentar que essa questão da restrição é importante a gente pensar, porque, por exemplo, no caso da Lutre, é específico na questão de carta diferente. Mas por que isso é relevante para o T2? Eu vou dar um exemplo aqui da Queruga, por exemplo. que seu deck tem que conter apenas cartas de custo de mana convertido 3 ou mais, né? E tem um outro que é Orzhov também, que cada permanente no seu deck só pode ter custo 2 ou menos, né? Uhum. Então, tipo, se você não vê cartas fora disso jogando, você vai acreditar que o deck do seu oponente, né, tem isso aí. E realmente só depois que a partida acabar que você vai poder comprovar. Então,
na prática, Eli, se eu ganhei a partida do meu oponente, eu não vou querer ver. Mas se eu perdi, faz, talvez, né, eu peça pra ver. Né?
É óbvio, né, que se a pessoa for entrar num campeonato competitivo, ela tende a não, né, cometer esse equívoco de tentar enganar alguém, até porque você vai ter decklist, tech check, etc. E isso não vai acabar acontecendo. Mas, eventualmente, no campeonato de loja, alguma coisa, infelizmente, ainda tem sempre algum espertinho que pode tentar ludibriar esse oponente com isso aí.
Não,
né?
Não é sempre o cara que está tentando tirar vantagem também, né? Às vezes a pessoa comete ali um equívoco de realmente ela esqueceu de alguma carta que custa mais ou menos do que a restrição colocava, né? Enfim, essas coisas podem acontecer. Dentre as restrições que nós temos, e essas que nós já falamos, né, nós temos: seu deck inicial contém apenas cards de custos ímpares e terrenos, seu card contém apenas... cada card em seu deck inicial que não seja terreno compartilha um tipo de card, tá? E acho que por enquanto é só. É, por enquanto de companheiro são só... Ah, não, tem mais um aí. Seu deck inicial tem apenas custos pares, tá? Também tem esse. Ainda faltam o quê? Faltam quatro, é isso? Dois, faltam quatro. Faltam quatro companheiros aí para aparecer, né? E tem mutação, ele, que é uma mecânica, acho que é a mecânica mais complicada, né, dos últimos anos, que apareceu aqui.
Com certeza.
Esse set está com alta complexidade, não só nas cartas, nas mecânicas, mas também na forma, né, do que é válido, o que não é válido, na distribuição das cartas, na quantidade de informação solta. Mas agora é hora de falar de mutação, ele. Para quem jogou na época de Terus original, que tinha Agraciar, é relativamente similar, né? Você vai pagar um custo alternativo, toda carta que tem mutação tem esse custo alternativo, que é um custo alternativo para você castar a mágica, que conta como uma mágica de criatura quando está na pilha, tá? Você tem que ter um alvo para castar, e esse alvo tem que ser uma criatura que não seja do tipo humano, tá bom? E aí quando você casta, você coloca a carta ou por cima ou por baixo, sabe? Como se fosse um encantamento ou um equipamento e tal, da carta que você está jogando a mutação em cima, né? E aí sempre vai trigar, toda carta que tem mutação, assim que você muta, né, ela triga alguma coisa. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o nome da criatura, o custo convertido, as cores e os tipos de criaturas são determinados pela carta que você escolhe que fica no topo, tá? Então, lembrando, cada vez que você joga a mutação, você escolhe se a nova carta de mutação vai ser a carta do topo ou de baixo, tá? O que acontece com poder e resistência? A carta do topo da pilha de mutação, porque você pode ter mais de uma, certo? Contanto que nenhuma delas seja humano, né? Você pode ficar mutando uma em cima da outra. A carta do topo é que vai contar com o poder e a resistência. E as cartas, tanto a do topo como todas as outras, terão as habilidades, tá? Então é meio que uma fusão aí, em que o poder e a resistência são a carta do topo e as habilidades são todas as outras somadas. E é por isso que você faz o contrário do que normalmente você faz com encantamento e equipamento, né, Eli? Você coloca a carta que está embaixo, mas você deixa exposta a parte do texto da habilidade, tá? Inclusive, essas cartas que têm mutação, elas têm uma... O texto de habilidade, ele está clareado, e o texto de mutação está um pouco mais escuro, né, com o restante da carta. Meio que para indicar para você a parte que você tem que deixar exposta, tá? Então, dessa forma, no tabletop fica um pouco menos confuso, tá? Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Netroi, Ápice da Morte, que inclusive é a carta solta, né, sem contar as versões especiais, é a carta atualmente mais cara de pre-order, tá? Na pré-venda. O Netroi, ele é um felino besta lendário, custa 2 e uma Abzan. É 5-5, toque mortífero e vínculo com a vida, Eli. 5 mana, 5-5, toque mortífero e lifelink, tá bom?
Tá, não sabe mais nada.
Não sei, cara. É que você tá pagando 3 cores, né? Não é tão bom assim, vai, fala sério. Mas assim, no limitado é ótimo e tal, mas no construído, não, né? Não dá.
É, ok, vai, no construído. É, bem realmente. Ok.
Aí ele tem a mutação custa 4. duas pretas e uma híbrida verde ou branca, tá bom? Então, ao todo, 7 manas de mutação. E diz, se você conjurar essa mágica pelo custo de mutação, coloque-a sobre ou sob a criatura-alvo que você possui que não seja um humano. Elas sofrem mutação que resulta na criatura de cima com todas as habilidades da criatura de baixo. Beleza, paguei 7 manas, joguei mutação. E ele diz assim, toda vez que esta criatura sofre mutação, devolva qualquer número de cards de criatura com total poder e resistência igual ou inferior a 10 do seu cemitério para o campo de batalha.
É, tá? Só poder, não é resistência, poder igual.
Ah, poder, é. Obrigado, Eli. Então, 7 manas para você devolver total de poder 10 do cemitério para o campo de batalha. Além de você ter, né, uma criatura que no mínimo vai ser 5-5 vínculo com a vida e toque mortífero. Agora valeu a pena, hein?
É, então, já deu uma mudada. Apesar de ser de 5 para 8, né, tem uma... É engraçado, né, que eles transformaram o custo Abyssan de cima num Abyssan de baixo, é, melhor para um lado, pior pelo outro, né? Porque agora você tem duas pretas e você pode pagar ou branca ou verde.
É, né? Porque a habilidade é preta, né, de reviver bicho.
Sim. É. E é engraçado que aí te possibilita usar essa carta em algum deck que seja Golgari ou Orzhov, se você gastar, obviamente, castar ela só pela mutação, né?
É verdade. Bom, o que acontece, então, quando você tem uma pilha de cartas com mutação juntas, né? É, como nós falamos, o tipo, o custo, tudo é a criatura que está em cima, tá? E qualquer coisa que acontece com ela, acontece com todas as outras. Então, subiu para a mão, sobe tudo para a mão. Matou, vai todo para o cemitério. Exilou, exila tudo, tá bom? Se você blinkar, aí não é tão óbvio, né? Você blinkou. Quando volta, o que acontece? Volta todas elas separadas. E não triga, obviamente, nenhuma mutação, tá bom? Uma coisa importante também que não é intuitiva, tá? Quando a habilidade de mutação, ou melhor, mágica de mutação, está na pilha, se a criatura que você está dando alvo, aquele não humano ali, né, que está prestes a mutar, ele é removido em resposta, a tua mágica resolve, mas entra como criatura, sem trigar a mutação, tá bom?
Isso é importante também. E é importante a gente pensar também sobre a anulação, não tem o que dizer, né? Você anula normal e ela vai pro cemitério normal, né?
É uma mágica de criatura que vai pro cemitério normal se você anular, sim. O interessante é que tem vários triggers de mutação que podem ocorrer, né? Se você tiver uma pilha grande de criaturas. E você pode colocar em qualquer ordem esses triggers, tá? Não precisa obedecer uma ordem ali específica de quem tá em cima, quem tá embaixo, não, tá bom?
É importante a gente falar sobre a questão do trigger ser desencadeado, porque se você casta a mágica, ainda você já deu alvo, né? Quando Sim. você casta. Então, só que só vai trigar a mutação quando a mágica resolver, certo?
Sim.
É importante porque eu vi gente falando sobre essa, com dúvida nessa questão de que por mais que você esteja dando alvo, só vai trigar a mutação quando a mágica resolver, né? Então, Sim. se porventura uma das duas forem removidas ou anulada ou qualquer coisa do gênero, você não tem o efeito da mutação.
Não, não tem. É meio intuitivo também, porque só sofre mutação quando mudar alguma coisa. E a criatura só vai mudar, só vai crescer quando você colocar uma cartinha ali por debaixo dela, ou em cima, né? E Sim. aí vai trigar todas. Lembrando uma coisa interessante também, algumas cartas fazem menção a elas mesmas, né? Por exemplo, o Javali Eriçado diz, toda vez que Javali Eriçado, né? Se ele sofrer mutação, lembrando, né? Quando qualquer carta diz o nome dela, tá dizendo eu, tá? Tá dizendo o nome da carta. Então, mesmo que ela sofra mutação e fique embaixo, ou seja, não é mais o Javali Eriçado, continua trigando da mesma forma aquela habilidade, tá bom? É para ser interpretado dessa maneira. Ou seja, dá para perceber que não é tão fácil assim, né, Eli?
Sim, sim. Eu acho que várias dúvidas apareceram em poucos minutos de quando essa habilidade, e né, já tem uns 3 ou 4 dias que vários juízes têm sido consultados, várias dúvidas e interações sendo tentando ser resolvidas, né?
Eu ainda tenho que agradecer o Ayrton, né? Nosso ouvinte que ajudou bastante, o Twitter também, né? Do Pergunte ao Juiz também que ajudou, porque essa mecânica, ela colocou alguns paradigmas aqui pra gente, né? Ela
Sim, um outro dúvidas. Coisa, como você diz, acaba sendo intuitivo, mas é interessante, quando você dá a mutação, você não mexe na ordem das cartas que já estão lá, sim, somente na carta que você está castando. Por mais que pareça ser óbvio isso, né? Você não vai mudar essa, as ordens das cartas que já estão. É só da carta, né, que está chegando, né?
Exato, exato. É só, ou você vai pôr no topo ou vai pôr embaixo. É só isso. Ou seja, normalmente você vai pegar a carta que tem o maior poder e resistência e deixar no topo, né?
Sim.
E pegar e usar a habilidade de todas as outras. É. E assim você pensa, pô, eu vou ficar tomando dois por um o tempo todo? Não, né? Primeiro, porque se você perder o alvo, ela vai entrar em campo de qualquer jeito, né? Uhum. Segundo, que mesmo que você empile várias cartas, sim, quando você tomar um removal, todas vão pro saco ao mesmo tempo. Porém, os triggers que nós vimos até agora, de mutação, eles valem quase que o valor em mana que você paga para castar a mutação.
Uhum. É como se eu tivesse o efeito de uma mágica, né?
Exato, então eles se pagam. Podem ficar tranquilos que eles se pagam, né? Essa aqui, a soma de todas elas, né? Mas essa é uma mecânica, ele, que eu acho que fica perfeita no Magic Digital, tá? No Magic Arena, por exemplo, tá? Eu acho que a visualização da carta fica ótima, tá? E é mais um exemplo desses que eu estou dizendo que, infelizmente, o design do Magic deixou de se podar pelo Magic de papel, tá? Ele está deixando cada vez mais a facilidade do Magic digital ser um motivador, né, para a criatividade deles, tá? Para a inovação deles. Isso... Eu não gosto, né, como eu já falei, mas nós temos essas evidências aqui, né, e Core é uma evidência clássica disso. No geral, ele, eu acho que ficou complexo, tá? Isso é bom porque jogadores mais experientes, mais habilidosos vão conseguir tirar vantagem, tá? E permite também algumas interações muito interessantes, tá? Permite que uma carta tenha várias facetas, né? No caso de mutação, por exemplo, o companheiro coloca uma restrição no deck building, né? Então cria desafios e incentiva a criatividade no deck building das pessoas, que é uma coisa que nós temos perdido com o tempo, né? Cada vez mais com acesso à informação, todo mundo recorre a net decking, né? Poucas pessoas estão pensando em como criar um deck, né? E reciclar e os marcadores são coisas mais úteis, né, ali no limitado e fáceis de controlar, no caso dos marcadores, pelo menos no Magic Digital, né. Então, em termos de mecânica, a coleção parece bem desafiadora, tá? E eu tô bem ansioso para jogar com ela mesmo, principalmente no Arena, para ver como vai ser o limitado.
Eu concordo sobre a complexidade não só da coleção, mas principalmente da interação das habilidades. Tô ansioso para ver como essas habilidades vão se relacionar com o restante das cartas disponíveis e o que vai vir pela frente. O que eu fiquei pensando da mutação e que talvez poderia ter sido feito é que a mutação só serve com outras...
Não-humanos.
Com outras não-humanos, né?
É.
Coloca sobre a criatura alvo que você possui... Então, só que meio que, por mais que você eventualmente vá dar alvo numa criatura que não tenha mutação, você vai ter muito mais benefício se você fizer numa criatura que tem habilidade de mutação, porque você tem os triggers, etc, etc.
Você tem aqui criaturas na faixa comum e incomum que trigam alguma coisa quando elas sofrem mutação, e elas não têm mutação, tá?
Então, tem algumas, né?
Pode ser uma alternativa também, né? Até porque você tem que curvar, né? Os triggers de mutação, né, normalmente custam mais do que a criatura, tá? Então você precisa ter algumas coisas na curva baixa ali para serem bons alvos, né? E aí isso explica, né, de onde veio essa ideia de design deles. Bem difícil, né, de pensar nisso, principalmente ouvindo um podcast, tá? A gente sugere que todo mundo vá atrás da lista das cartas, tá tudo em português também, né? E assim que der para fazer uns vídeos, jogar uns drafts, tal, a gente vai tentar fazer também no nosso canal do Hack dos Cast para poder espalhar também nessas. Tentar reduzir a dificuldade de tudo isso, né? Mas é complexo ali, é complexo. Nunca vi um set com tanta inovação assim, né? Isso porque nós não chegamos ainda nas outras questões, tá, da coleção. Mas parece que eles foram all-in, né, no que diz respeito à mecânica de monstros, né? O plano está bem desenhado nesse sentido.
Sim, eu acho que eles conseguiram traduzir trouxeram realmente o flavor das cartas, né? Tipo, transmitiram isso para as mecânicas. Eu acho que funcionou bem, casou bem. Então, é uma coleção que ela tem uma sinergia bacana em relação, tipo, ela tá em harmonia, eu acho. Acho que essa é a melhor palavra. Tipo, você tem as coisas fazem sentido. Né? Você tem a questão da mutação, a relação com os humanos e tal. A questão das habilidades eu achei interessante, porque isso também traz uma relação dos monstros que se mutam, né? Então, eventualmente, ele tem ou não tem aquela habilidade. Então, o monstro, por mais que seja o mesmo monstro, esse pode ter essa habilidade e esse pode ter uma outra habilidade. Então, isso também traz uma certa relação com o plano de Core.
Tem um monstro lendário, mítico, de cada combinação de três cores das Wedges, né? Nós falamos de um deles aqui, e eles exemplificam bem o poder da mutação ligado a cada uma dessas tribos, entre aspas, né? Inclusive me coloca aí, dá pra gente especular, né, se vai haver também o lançamento dos covis deles, né? Nós falamos que teve um ouvinte que chutou, né, que teria o downgrade dos covis pro Pauper, e que talvez possa ser, porque a ideia de covi é que tem um monstro associado, um dragão associado, né, como tinha lá em conjunção. Então talvez a gente tenha o covil da Iluna, o covil do Netroi, já pensou ele? E aí um downgrade pro Pauper dos Lairs, olha só.
Seria interessante, né? E você falou dos criaturas, os tipos de monstros são fantásticos, né? Dinossauro, gato, pesadelo, besta, elemental, dinossauro, gato, pesadelo, besta, elemental, dinossauro, gato e pesadelo, besta, elemental.
É, isso só para começar, né? Porque tem só diversos outros na coleção também. Bom, é isso. Vamos agora falar de spoilers e outras coisas na nossa manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Então, Ikoria, né? Commander tem muita carta já também, mas nós vamos fazer um programa específico para isso, então vamos deixar todas as surpresas para lá, né? Primeiro que Ikoria tem cartas especiais, tá, Eli? Você vai ver aí alguns Godzillas, sim, é Godzilla. Aquele leak em português estava certo, né? Porque o que acontece? O estúdio Toho, ele é muito famoso, né, no Japão e aqui no Ocidente também, né, em algumas partes, porque ele produz os filmes do Godzilla desde muito antigamente, né? Quando era com o Godzilla, roupa de borracha mesmo, né, tal. Então eles se juntaram com a Wizards aí para produzir versões de cartas de Ikoria que são renomeadas como versões dos monstros dos filmes deles, né, Godzilla sendo um deles, tá. Mas se você olhar essas versões especiais, embaixo do nome Godzilla ou Mothra, né, tem ali o nome da carta que ele faz referência dentro do Magic mesmo, né, que é para você saber, para que ninguém tenha, lógico, oito cópias da mesma carta no mesmo deck, né? Isso já, eu acho que já é comum a gente ver esse tipo de referência, principalmente na comunidade que gosta de alteração de carta, né? Você vê ali alguém desenhando, sei lá, o Homem de Ferro no lugar de um Planinauta, alguma coisa assim, né? Mesmo sem trocar o nome da carta ou o custo, né? Tem várias referências dessas já. Mas em cartas jogáveis, né, do Standard, é a primeira vez, cara, é em borda preta mesmo, né? A gente teve referência a outras propriedades intelectuais como Transformers, My Little Pony, em borda da cinza, né? Mas em borda preta é a primeira vez que a gente vê, cara. E não são poucas, não, né? São 19, então são 18 versões, né, dessas cartas alteradas, que é um número gigantesco, né? São todas são 19, perdão, né, da série do Godzilla. Sim. E eu imagino que seja mais um teste, e se a coisa pegar, nós veremos outras versões, né, de outras coisas por aí, tá? Tipo, sei lá, os Vingadores, o Homem de Ferro, como eu falei, o Batman, não sei, até talvez uma maneira de fazer propaganda, né? De repente você abre uma carta, tem o Vin Diesel ali do Velozes e Furiosos, né? Tal. Eu não gosto, como eu falei no programa passado, assim, para mim a arte e as referências tem que ser escapista, você não tem que se ver aqui, né? Godzilla, ele ainda tá muito no tema de monstros grandes e tal. Mas eu não gosto muito de abrir uma carta de Magic e ver um prédio sendo destruído, né? Um prédio de verdade, do nosso planeta Terra aqui sendo destruído, né? Porque ele não me tira deste plano aqui que nós estamos, tá? Mas é opcional, enfim, né? E se for uma tendência mesmo, que eles continuem pelo menos nos temas, né, que eles colocaram aqui, né? Que aqui está muito bem encaixado em Core. O que você achou, Eli?
Olha, eu não tem como dizer que tem uma certa estranheza. Então, tipo, imagina você... No digital, talvez você não sinta tanto isso, né? Talvez vai ser até legal ver as animações de Godzilla rolando.
É verdade.
Mas no papel, realmente, vai ter uma certa antipatia do público em geral. Eu, particularmente, não sinto tanto problema, apesar de dar um certo incômodo. Imagina você jogar Godzilla, né? Ainda, como você disse, né? O fato de ser o Godzilla, talvez... não seja o problema, mas se de repente aparecer um alien da vida, né, um negócio assim...
Um Batman, ser, né?
Batman, Superman, etc. Pode ser um problema maior, e o resultado disso pode vir do público gostar ou não disso. Eu espero que o fato de ser um monstro, né, e ser Ikoria, tá, realmente fique por aí, e só que assim, já é sinal de que o limite aumentou um pouco.
Ah, é.
Já é sinal de que já ultrapassaram alguns limites que com certeza não ultrapassariam há 10 anos atrás. Mas pensando como peça de arte, não como carta de Magic, eu gosto. Eu acho que casou bem com a temática, etc. Eles realmente fizeram uma boa parceria. Mas, sinceramente, eu não gostaria de ver isso, por exemplo, dentro do competitivo, sabe? Eu acho que cruza um pouco a minha barreira né? Porque, assim, por mais que essas cartas, né, ainda sejam cartas de Magic, quando você leva pro competitivo, sei lá, não sei se eu carrego muito mais seriedade do que ver o Godzilla. Então, tipo, eu acho que isso compromete a minha visão de ter um Magic mais
acho que
sério.
Não vão,
mas assim,
não vou
é
perder a oportunidade de narrar o Godzilla entrando no campo de batalha.
Não, com certeza. Apagou 5 manas e castou o Godzilla, sabe?
Vai ter esse tipo de coisa, assim. Né? Eu também não gosto muito porque tira um pouquinho do que é o Magic, né? Mas eles foram ousados, tá? E o resultado ficou bonito, tá? Fica super confuso para você saber qual carta é qual e onde consegue tal versão, né? É mais um motivo para você tentar pegar as cartas que você puder e segurar, né? Porque se eles não voltarem com esse tipo de promoção, né, essas cartas vão valer muito, né? Porque serão algo ímpar aí na história do Magic. Mas isso é muito de uma questão pessoal, né? De ligação com a marca do Magic e tal. E também porque, sei lá, Godzilla é uma coisa que pouca gente lembra ou tem um carinho especial, né? Mas, por exemplo, eu gosto de, sei lá, é que eu já falei de quadrinhos, né? Eu gosto de quadrinhos, mas eu não gostaria de ver. Mas, de repente, se você curte uma marca específica e eles trazem alguma coisa dessa marca específica, né? Sua opinião muda, tá? Então, não sei. E, enfim, onde conseguir essas coisas, né, Eli? Collector Booster, tá? É uma forma, tá? Eles lançaram aqui o conteúdo dos Collector Boosters. Cada um, desta vez, vai ter 4 comuns foil, tá? Ou terrenos comuns duais. 2 foils incomuns, um terreno foil básico, uma carta de Commander de Core de qualquer raridade, tá? Uma arte estendida rara ou mítica, entre 43 raras e 7 míticas selecionadas. Uma foil ou rara de arte estendida ou mítica, tá? Apenas. 2 showcase comuns ou incomuns com mutação e uma showcase rara ou mítica, tá? A showcase é aquele frame diferente, né? Que a gente sabe. E uma foil showcase, que é de qualquer raridade, e uma carta da série do Godzilla, tá bom? Que pode ser foil ou não foil, tá? Ou pode ser a Buy a Box também e um token foil. Esse é o conteúdo de cada um do Collector Booster.
Esse Collector Booster tá melhor para eu abrir. Tem menos chance de ser
de
ruim.
Tem 19 cartas da série Godzilla. Lembrando, todas podem ser encontradas foil ou não foil, tá? Tem 15 normais, uma Buy a Box promo e 3 japonesas, tá? Essas japonesas você pode abrir em qualquer booster, inclusive em draft booster. Inclusive em box topper, tá? Mas você... você não vai poder abrir em Draft Booster. Em Draft Booster só dá para abrir as 15, as 15 Godzillas normais, tá? A não ser que seja um Draft Booster do produto em japonês específico. Então, é isso.
Outro detalhe legal é sobre as showcase, elas têm uma arte mais animada, né? Mais parecida com história em quadrinhos, com desenho mesmo e tal. E eu achei fantástico. Eu achei, tudo bem que as artes do Godzilla foram bem feitas e tal, mas essas artes ficaram sensacionais e bem melhores do que essas do temáticas do Godzilla.
Aliás, eu tenho uma pergunta, né? A promo de Baya Box foi apresentada como Godzilla, Rei dos Monstros, tá? Vou falar aqui o que ele faz. Ele é 3, uma verde e uma vermelha, 7/3, atropela e diz que dano letal causado a criaturas que você controla é determinado pelo poder delas em vez da resistência. Então esse Godzilla na prática 5 mana, 7/7, atropelar, tá bom? É um Doran ao inverso, tá? E ele é uma criatura lendária, dinossauro. A questão é que ele tem um nome ali chamado Zilorta, né? É Força Encarnada. Porém, se ele é a promo de Baya Box, como é que você vai conseguir a Zilorta? Entende?
Uhum.
Não deve ter como conseguir a Zilorta, se essa versão ou Godzilla é a promo. Eu não sei, se alguém pudesse, se alguém souber disso, me explica, tá? Eu não tenho ainda a arte da Zilorta, nenhuma carta com a Zilorta. A gente só conhece o Godzilla, então, não sei. Talvez seja só para efeito de, tipo, não encaixar a propriedade Godzilla na coleção diretamente. Então ele tem que ter essa figura invisível, né?
Dentro do plano, deve sair na coleção normal, né? Não deve ser nada promo, nada específico.
Não, mas não pode sair na coleção normal. Ele é a promo de Baya Box. A não ser que eles inaugurem agora, dizendo, olha, você pode ter a versão normal no Draft Booster ou a versão promo só na promo de Baya Box, né? Eu acho que não faz sentido. Eles querem cultivar esta exclusividade da promo de Baya Box, né? Você só consegue essa carta comprando uma box fechada, né?
Vai que vai vir as duas.
Então, mas aí eles deveriam ter mostrado junto com esse Godzilla aqui. Não saiu nada. É. Mas lembrando, né? Tem a Box Topper também. As caixas fechadas podem ter uma Box Topper. Então, a Box Topper pode ter essas cartas do Godzilla também especiais, viu? Então, vale a pena comprar a box se você está procurando essas cartas.
Eu acho que talvez saiu porque saíram todas essas versões do Godzilla, entendeu? Acho que pode ser isso também. Só para não ficar desconexo do resto.
E onde estaria a versão normal, então?
Ah, vai sair em algum momento. Deve ter sido separado para alguém, não sei.
Sei lá. Eu não encontrei essa informação aqui. Se alguém souber, por favor. E tem mais uma coisa. Algumas cartas de Commander que não tem a versão estendida dentro dos decks de Commander, tá? Você vai poder encontrar nos Collector Boosters também, tá bom? Eu tô dizendo arte estendida, mas é só a parte da arte mesmo, não é o frame inteiro da carta, tá? É como se fossem as box toppers originais ali.
É o famoso, tá? Borderless.
É, mas na parte da arte só.
Isso.
Tá? Não é o borderless inteiro, como esse showcase frame, tá? Tem. Tá?
É o semi-borderless.
Isso, só ali naquela faixa da arte. E, enfim, já falamos da Lutri, né, que ela foi banida em Commander. Tem uma outra carta também banida de ser impressa, ele é o Space Godzilla, Void Invader, tá? Essa carta, ela se chamava Corona Mortal, tá? Space Godzilla Corona Mortal, ou Death Corona, né? Que era o print original dele. E teve um problema ele, exatamente porque ele foi, o nome foi escrito, foi selecionado, né? Porque Corona é um ataque do Godzilla específico, tá? Então faz parte do lore dele, tá? É uma incomum, inclusive, né? E como a gente já explicou, por ser uma carta de Godzilla, né? É uma versão alternativa de uma outra carta que já existe na coleção, né? Mas quando eles nomearam a carta, ainda não tinha a explosão do coronavírus, né? Então, eles conseguiram a tempo restringir e trocar de nome. Então, vão trocar de nome para Void Invader, tá? Space Godzilla Void Invader. Acho que é invasor do vácuo, talvez seja o nome em português. Uhum. Na segunda leva de impressão desse tipo de carta de Ikoria, tá? Mas na primeira leva não conseguiram impedir, tá? Então você vai ter aí circulando no mercado algumas cópias dessa incomum nesse frame aí escrito Death Corona, né? Ou Corona Mortal, tá?
Que valerão mais que barra de ouro.
Pois é, eu procurei, só tem 3 lojas americanas vendendo na pré-venda essa carta, né? $450, não, mais barato ele.
Nossa.
É lógico que esses preços não vão se manter, né? Acho que não tem sentido, porque ela vai ser aberta, né? Bastante. Mas, sim, para colecionadores vai ser muito importante ter essa carta, tá? Porque você não vai conseguir, se você quiser jogar com ela, você consegue várias cópias, uma em comum é fácil. Mas essa carta com esse nome, não. Vai ser muito poucos, porque é só a primeira leva de impressão que tem, tá?
Até porque, eu até estava comentando isso com os apoiadores, a gente não tem precedente disso no Magic. Desse tipo de situação. Claro que já é uma carta especial, então já muda. Mas, tipo, ter uma reimpressão por algum problema em relação ao nome é algo que nunca existiu.
É, teve isso com arte, né? A famosa Sim. Força Profana com o pentagrama atrás, que tiraram em outra print e tal. Mas com
mas
nome
era específico,
não.
Né? Era localizado, era na China e tal, né? Foram alguns casos pontuais, mas eu acho que desse tipo de problema é a primeira vez, né?
É, vai ser bem, bem raro encontrar uma dessas daqui a algum tempo, tá? A questão é se isso realmente se traduz em valor real, né? Porque estão lançando tanto Secret Lair, tanta coisa especial, que qualquer coisa que você ache especial não é tão especial assim pro resto da comunidade de Magic. Tá?
Ela vai acabar valendo pela questão da mudança de nome em si, não só pela própria raridade.
E não é uma carta também absurda, né? Uma carta que você recicla e dá toque mortífero pra alguém. Então
e é incomum, por mais que ela seja... Comum, né? A carta em si tem uma raridade, pela edição especial, não é tão... vai ser tão difícil de encontrar assim.
Exato. Assim, lembrando, né? Essas cartas você vai conseguir tirar em boosters japoneses no lugar de uma foil, tá? Ou em boosters aqui no Oriente, em collector boosters, tá? Você só consegue em box topper também por aqui. Acho que não dá para tirar em draft booster normal, pelo que eu li aqui. No lugar de foil em draft booster, não. E, bom, enfim, é uma outra coisa, né, que isso sucinta, né? Aqui é uma pergunta mais, Eli. Você acha que nós estamos ficando sensíveis demais, né? Existia necessidade de restringir o nome desse Godzilla aí, apesar de ser corona mortal, né? Será que se você perdeu alguém da sua família pelo coronavírus, ou perdeu o emprego, né? Alguma coisa assim, você vai olhar para uma carta dessa e começar a chorar, se sentir mal e não querer comprar o Magic por causa disso, né? Existe esse risco? Ou eles foram cuidadosos até demais com questão a isso?
Eu acho que, sinceramente, eles foram cuidadosos, mas eu acho que não pela comunidade do Magic. Sim. O que talvez possa trazer algum problema seja a comunidade fora do Magic, tipo jornalistas, né, alguns políticos talvez e tal, alguém que se ofenda por estar vendo esse nome numa carta de Magic, porque eventualmente isso vai acabar aparecendo, e ver que a empresa não tomou nenhuma atitude para que isso não acontecesse, ou uma forma de retratação e tal. Então, acho que o problema maior que a Wizards pode ter visto é esse, porque eu acho que, sinceramente, acho que dentro da comunidade, eu não me ofendo, até porque eu sei o que é o Corona, né? Tipo, eu sei que tem relação com o Godzilla, e que, com certeza, né, obviamente, não tem nada a ver com o coronavírus, né?
Acho que tá por aí mesmo, né? A Wizards foi muito cuidadosa com isso, né? Mas de quebra ainda provocou algo inédito no Magic e que vai gerar interesse, né, das pessoas em colecionar, né, em guardar essas cartas e como o valor delas evolui com o tempo.
Até para quem não joga Magic, mas gosta do Godzilla.
Então. Todas essas variantes de Godzilla, né, e também todas as outras cartas que tem alguma arte diferente, showcase frame, coisas do tipo, já foram reveladas, tá bom? Inclusive em português. Eu vou deixar o link aqui no site da Wizards para quem quiser ver o tratamento de arte diferenciado, esse frame estendido na parte da arte, a versão do Godzilla, que também tem em português, tá bom? Tem o Baby Godzilla, por exemplo, né?
Fantástico.
Eu acho que esse tipo de arte aqui vai ser bem melhor olhando no papel do que aqui no Magic Digital, tá bom? Mas Space Godzilla, Invasor do Vazio, é a carta em português, tá bom? Mas enfim, tem muita coisa para colecionar, né? São muitas versões das mesmas cartas e eu tô curioso para ver o que o pessoal acha, né? Se estão favorecendo, querem colecionar, se vai ser legal. Eu tô feliz com elas, eu espero ter acesso a algumas, mas assim, se eu estivesse colecionando lenda nova, né, eu estaria perdido ali.
Não, você ia parar de colecionar agora.
Não, se não tivesse parado de pegar as novas antes, né, eu teria parado agora, porque tá idiota, cara.
Sim. Tá, outra coisa interessante a gente comentar é as traduções, porque essas misturas de nomes, né, são complicadas de traduzir, né? Então você tem tipo Aranha Violino do Luminólito. Sabe, tem uns nomes bem complicados aqui, com certeza de traduzir, obviamente, mas que trazem umas combinações bem bizarras, né?
Sim, sim. O Godzilla é mais fácil de falar do que Zilotha, por exemplo, né?
Sim.
Que, sei lá, é Netroi, né? Eu não sei, eu até não sei como é que a comunidade que produz conteúdo vai se referenciar com essas cartas, né? Assim, você não pode pedir que eu grave os dois nomes de uma mesma carta, tá? Vamos tentar convencionar aí um único nome para uma mesma carta, senão fica zoado. Tá bom. Por favor, tá?
Com certeza as cartas de Godzilla vão ser sempre chamadas de Godzilla.
É, porque tem mais de um, né? Tem mais de um Space Godzilla. Então como é que a gente faz, sabe?
Complicado. Conhecendo algumas pessoas que eu conheço, como elas se referenciam às cartas de Magic, às vezes pela imagem ou por alguma relação com o mundo real, vai ser engraçado ver. Ah, é o Godzilla verde. Ah, é o Godzilla, o Godzilla Gru, o Godzilla RG, sabe? Com certeza vai ser desse jeito.
Eu queria só destacar a arte da Ghidorah, Rei do Cosmo, tá? É um dragão de três cabeças aqui, linda arte, tá bom? É o frame inteiro também, sem borda, linda arte mesmo, sim, fantástico. Se tem uma lenda dessa coleção que eu gostaria de ter na minha coleção de lenda, é essa aqui, porque a arte está maravilhosa, tá bom? Mas vamos passar ele, tem muita coisa para falar ainda. Acho que agora a gente pode ir para os nossos destaques, né? Fazer os nossos destaques do spoiler, que tem até o momento, pelo menos, né? Queria que você começasse ali, o que você gostaria de destacar?
Eu queria comentar sobre uma carta azul aqui de mutação, que é o Polvo Flecha do Mar. É uma criatura polvo, 2/2, uma genérica e duas azuis. Ele tem mutação por uma genérica e uma azul. Ele tem lampejo, e toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, você compra um card.
Peraí, uma genérica e uma azul pra dar mutação?
Pra fazer a mutação.
Porra!
E o que ela me lembrou bastante, que muita gente lembrou, é o Ninja das Horas Sardinhas, do Pauper. Porque, tipo, é muito parecido, né? Você vai bater com a criatura, beleza, sem bloqueio, você vai pagar duas, vai mutar ela, vai causar dano de combate e vai comprar uma carta, sabe? Então, é uma mecânica similar e que com certeza vai ser muito utilizada no T2, e eu acho que até tem chance de ser útil no Pioneer. Nos outros formatos eu ainda não sei o que essa habilidade de mutação vai mudar realmente, né, sem nada com o trocadilho de mutação.
Eu queria destacar uma carta azul, então, uma incomum também, um encantamento chamado Protocolo de Fuga, custa 1 e 1 azul, ele diz assim, toda vez que você recicla um card, você pode pagar uma mana, né, genérica, e se você fizer isso, você blinca um artefato ou criatura-alvo que você controla, tá bom? E não é aquele blink que devolve no final do turno, não, você devolve imediatamente, tá? Se isso tá lembrando alguma carta, o nome da carta é Astral Slide, tá? Tinha um deck, inclusive, de Astral Slide na época ali, 2002, 2003, pelo que eu lembro, e era um dos decks mais fortes daquele standard posteriormente no Extended, tá? Astral Slide era um encantamento de 3 manas que fazia a mesma coisa, exceto que ele não blinkava artefato, porém ele podia blinkar as criaturas do adversário, então você conseguia impedir os ataques do adversário, né? Reciclando carta e blinkando as criaturas dele no meio do combate, tá? Mas hoje em dia, como nós temos muitos artefatos que tem ETB, você tem criaturas com ETBs melhores, né? Eu acho que a gente tem condição de ver o jogo com Protocolo de Fuga. Eu, pelo menos, gostaria de ver, cara. E com certeza é uma daquelas cartas que é build around no draft, né? Você vai querer fazer um deck por causa dessa carta. Fantástico.
Até porque você vai conseguir tirar valor de cartas bem mais simples, né? E aí, com certeza, você consegue evoluir bastante na partida com ela, né?
Realmente, ele tem umas coisinhas que reciclam por uma mana, ele.
Sim, e mana genérica, inclusive.
Sim, sim. Tá bem interessante.
Sim, acho que vale bastante. Eu quero fazer um destaque aqui do Orzhov. É o General Kudro de Dranit. Ele custa uma branca e uma preta. É uma criatura lendária do tipo humano-soldado, 3/3. Os outros humanos que você controla recebem +1/+1. Toda vez que o General Kudro ou outro humano está no campo de batalha sob seu controle, exile o card-alvo do cemitério de um oponente. Você paga 2, sacrifica 2 humanos e destrua a criatura-alvo com poder igual ou superior a 4. Olha. Primeiro que no T2 ela vai ser relativamente boa, porque você tem uma massa bacana de humanos, então é um Lorde, e um Lorde bacana, né? 3 manas, 3/3, que além de ser um Lorde, você tem uma habilidade trigada, né? De exilar o card-alvo do cemitério do oponente, o que é extremamente relevante no T2 atual, né? Porque Teros trouxe muitas cartas com escapatória, sim, então você consegue resolver muita coisa no jogo, evitando que um Uro volte, que um Crouxa volte, que algum Planinauta volte, né? Como a Elspeth, por exemplo. Então, assim, você consegue resolver bastante, inclusive com a saga da Elspeth, né? Então você exila aquela carta que ia voltar com a saga da Elspeth no próximo turno. Então isso é muito bom. O fato de você conseguir destruir bichões é muito bom, né? Além de ser flavorful, é bom, né, porque você, normalmente você, os humanos têm sinergia, né, e não necessariamente poder muito grande, mas o destaque maior aqui é que essa carta talvez possibilite um deck de humanos no Pioneer, porque você tem uma massa legal de humanos que tem habilidades boas entre si, mas faltava uma liga, então talvez, pode ser que o Kudro sozinho não seja suficiente para isso, mas eu acho que ele vai possibilitar muitos testes e pode ser importante para os próximos eventos de Pioneer aí. Eu quero muito ver essa carta jogando.
É bem interessante. Eu queria destacar uma carta bem útil para melhor de um, inclusive, tá? Para quem joga no Arena. É o Destruidor de Gemas. Ele é uma besta rara, custa 3 de uma verde, 4/4 alcance e atropela. 4 mana, 4/4 alcance e atropela. Não é bom, né? Se você comparar na curva 4, você tem a Questing Beast, por exemplo. Mas ele tem mutação por 1 e 2 verdes. Então, por 3 manas, ele tem mutação. E quando ele muta, toda vez que ele sofre mutação, né? Você destrói o artefato ou encantamento alvo que um oponente controla, tá? Então, pensando no seguinte cenário, você tá ali naquele Bunt Ramp, segundo turno com o Druida ou com o Elfinho que tem Hexproof lá, terceiro turno você baixa, você muta em cima do Elfinho, vai, paga 3 manas, baixa isso, destrói um artefato ou encantamento do teu oponente, né? Qualquer que seja, e o teu Elfinho fica 4/4, alcance, atropela e Hexproof quando tá virado. E ainda vira pra adicionar mana, né? Então você já bate 4 no mesmo turno. É uma jogada forte, hein?
Sim, com certeza. Acho que essas cartas de mutação podem mexer bastante no metagame e como ele vai evoluir, porque algumas criaturas simples vão ser potencializadas com essas habilidades de mutação, né? Então, por exemplo, você falou da druida, né? A Paradise Druid. Se você usar a habilidade de mutação nela, o seu bicho vai continuar gerando mana e vai continuar sendo tendo vigilância, tendo hexproof enquanto tiver desvirado.
Sim, sim.
Então você tem potencialmente bichos bem melhores com essa habilidade, o que vai ser muito importante. Então você evita de ser alvo e numa criatura que não é mais 2/1, né? Então você vai criar alguns cenários bem bacanas aí pro T2. Quero bastante ver essa habilidade rodando.
A própria Nissa ganha também mais. Fica mais interessante, porque os terrenos que ela transforma são criaturas elementais, né? Então todas essas criaturas acabam sendo alvos para mutação também. Qualquer custo de mutação baixo e que possa te trazer um valor imediato, né? Fazer um por um ali, já é muito interessante, né? Significa que você não precisa investir muito, tá bom, na carta para tirar valor. Mas vamos lá, ele, seu último destaque.
Meu último destaque aqui é o Mito de Nethroi. É uma mágica instantânea, 2 genéricas e 1 preta, e que eu vou ler o texto dela e o MP vai explicá-la de trás para frente, que é muito mais fácil entender. Ela diz o seguinte: destrua permanente alvo que não seja um terreno, se ela for uma criatura ou se você pagar uma verde e uma branca para conjurar a mágica.
É uma instante de duas e uma preta que destrói uma criatura ou por uma Abzan destrói uma permanente que não é terreno. É isso.
Então, lendo de trás para frente é legal. E o destaque dela é que, como o MP falou, você tem um ciclo, né, de cinco mitos dentro da combinação de Abzan,
que a gente comentou,
né, do Edge. É. E o outro destaque são que a 5 tem artes do Seb McKinnon e ficaram sensacionais.
É, Seb McKinnon, como sempre. Ô Eli, essa cartela é forte porque potencialmente, né, ela é 3 manas de trauma permanente que não é terreno, mas você já tem nas cores Abzan. Primeiro, no preto você tem o Rider, né, aquele cavaleirinho.
Uhum.
E no verde e preto você tem o troféu do assassino, que destrói qualquer permanente também, só que dá um terreninho básico pro oponente. Então eu não sei que tipo de deck privilegiaria essa carta específica, tá? Mas eu reconheço muito potencial nela, ela é forte, tá? O medalhão Abzan não fazia isso, não tinha essa flexibilidade com relação a destruir qualquer permanente, né? E jogou muito na época. Então, eu acho que dá para manter essa carta em mente, sim, tá? Mas ela é complicadinha de ler.
O que eu achei bacana dos mitos é a versatilidade. Então, se você pagar as três cores, ela é relativamente melhor, mas você não é obrigado a pagar as três cores, o que eu acho que é o destaque maior desse ciclo.
É uma forma interessante de você flexibilizar as coisas, principalmente no limitado, viu?
Sim, porque você pode, por exemplo, no caso do mito de Netroi, você pode usar ele num deck que você tem splash para verde e para branco, mas se for um deck que seja preto e azul, por exemplo, você pode jogar ela sem problema.
Sim, sim. Mas se você tá num deck preto... você tá falando de limitado, né?
Limitado, isso, limitado.
Ah, tá, perfeito. É, sim, tem essa.
Acho que o que é bacana disso, se você tiver a combinação de cores... Ah, beleza, posso fazer um splash aqui, porque eu tenho um bichão topo de curva branco aqui, então no meu Golgari eu vou splashar o branco para poder usar ele, e aí eu tenho o benefício dessa. Mas se eu tiver num B aqui, ela vai entrar numa boa e eu não vou ter problema de usar ela, porque eu achei bem bacana.
Sim, sim. Interessante, porque você acaba criando opções para decks que não estão naquela wedge específica, né? Que era um problema também de fragmentos de Alara, de Cantos de Tarkir, que você tinha que casar com uma combinação de três cores e eram sempre as mesmas cartas que entravam naquela. Não tinha muita diferença, muita flexibilidade.
É o que é bacana, né? Tipo, você tá meio preso, você não consegue fazer... você consegue splashar uma terceira cor para algumas, mas tem alguma combinação de cores fora dos três ali que você não fica legal, não tem uma sinergia.
Não é que você vai ter uma combinação de cores, mas você vai ter opções que não são específicas daquela sua wedge, né?
Sim.
E isso te ajuda a criar decks diferentes dentro da mesma combinação de cores, tá?
Uhum.
De repente, um deck Mardu pode ser control, e essa é uma ferramenta importante para um deck Mardu control. Apesar de ser uma carta rara, é uma carta rara, né, Eli?
Sim.
É uma carta rara, mas enfim, serve como exemplo aí. Uhum. Eu queria destacar a Vivian, cara. A gente tem um novo Plinauta de 5 manas. Eu acho que não rivaliza ainda com a Nissa de 5, que é a sua xodó, né?
Uhum.
Mas talvez depois da rotação, viu, Eli? Talvez depois da rotação, quando a Nissa cair no slot de 5 manas, essa Vivian jogue. E ela marca, Eli, a volta da habilidade estática em Plinautas, desde Guerra da Centelha, né? Lógico, se você considerar ali em M20, tinha a Chandra que não pode ser anulada, tá? Mas essa que é uma habilidade mais importante. A Vivian Protetora dos Monstros custa 3 e 2 verdes e entra com 3 marcadores apenas ali. E a habilidade estática dela é 2, na verdade. Você pode olhar o card do topo do seu Grimório a qualquer momento e você pode conjurar criaturas do topo do seu Grimório, tá bom? Que é muito bom, tá? Pode produzir uma vantagem de carta grande. E o que a Plinauta faz? Ela só tem 2 habilidades. O mais 1, você cria uma ficha 3/3 de besta e você coloca um marcador nela que pode ser de vigilância, ou alcance, ou atropelar. Tá? Aí você escolhe. E o menos 2 dela, quando você conjurar sua próxima mágica de criatura nesse turno, você procura por um card de criatura com custo de mana convertido inferior, tá? E coloca no campo de batalha e depois embaralha o Grimório, tá? Então, assim, ela, tudo nela é valor, né, cara? E ela se defende muito bem, tá? Ela pode colocar uma besta 3-3 com vigilância, alcance ou atropelar. Acho que alcance é o melhor para se defender, né? Uhum. E o menos 2 dela é muito valor. É um mini, o quê? Burfing pode? Neoforma ao contrário, talvez?
Neoforma nerfado. Mas que numa habilidade de planning alta que você... Você imagina que você entra, você olha a carta do topo do seu grimório, você pode conjurar se ela for uma criatura, e aí, tipo, ela é uma criatura, você dá o menos 2 e conjura aquela criatura e ainda pega uma outra de custo menor que ela. Então, tipo, é muita coisa num planning alta só, sabe? Tipo, fizeram bem balancear colocar só 3 marcadores, apesar de ele, quando ela entra, você consegue fazer as duas, qualquer uma das duas habilidades, você faz a segunda e ainda ela não morre, né? Então é muito bom.
Se você pegar o Sultai que tá jogando mid-range agora no Standard, né? Se você tem 5 manos para baixar ela, você vai ter 5 para jogar um Crassus com X igual a 3, né? E aí você vai buscar alguma coisa de custo 4, vai buscar um Polucranos, por exemplo, que tá jogando nesse deck também.
Sim.
Então já é uma jogada muito forte pro turno seguinte, né? Você colocar um Crassus e um Polucranos aí. Mas isso é só um exemplo, né? Tem diversas outras coisas que dá pra fazer nessa combinação.
Como é que essa habilidade dela vai funcionar com o custo X do Crassus, por exemplo?
Você tem que somar o X.
Porque é quando conjura, né? A habilidade dela diz que é quando você conjura. O que é muito interessante, né? Porque o Crassus sempre vai ser um bichão, né?
Exato.
Apesar de que o Crassus vai cair caniça?
Ele vai.
O Crassus vai cair caniça. Essa Vivi vai estar num novo standard. Ela vai ser importante. Ela vai ser importante porque você vai ter muito bicho. Zendikar deve trazer criaturas também. Então a gente vai ter um T2 bem diferente.
A habilidade estática dela. Se você considerar que nós temos muitas criaturas com que contam, né, que têm habilidades ou ETBs com efeitos de mágicas, como as criaturas de aventura e essas criaturas de mutação agora, né, você pode criar um deck que tira muita vantagem da habilidade estática dela. Tá?
Sim.
E além dela se proteger, né, é uma carta de 5 manas que meio que conta ali como um Fogos da Invenção, por exemplo. Não, Fogos da Invenção não, como é que é o nome? Experimental Frenzy, né? Vai jogando a carta do topo direto. Então, dá pra pensar nela, sim, talvez depois que a outra Nissa sair, né? Mas eu gostei.
Essa Vivian com a Vivian de 3 manas que dá flash pros bichos também fica bacana, hein?
É verdade, verdade.
Olha, tem um bichão, joga... Nossa! Fica forte também.
Quando você começa a pensar, você descobre, né? Por que ela só tem 3 marcadores de lealdade, né? É pra equilibrar a carta, né? Senão ela fica boa até demais.
E um planalto que entra e pode colocar um bicho relevante em combate, né? Um token 3-3 é relevante. É muito forte. É bem bacana. É o tipo de carta forte, boa e que tá longe de ser quebrada, né?
Exatamente. Vamos esperar, né, para ver o que o pessoal faz com essa carta. Mas tem um outro planalto também, a gente pode falar no próximo programa, né, o Luca. Eu queria passar aqui para um produto que a Wizards, por algum motivo, decidiu anunciar no dia 1º de abril. Então, ninguém sabe se é verdade ou não, né? É um Secret Lair novo, que tem artes por artistas consagrados do Magic, mas tem cartas que são horríveis, tá? O Goblin das Neves, Goblin Snowman, né? O Squire, que é 2 manas, 1-2, no branco. Mudhole, que é 3 manas, o jogador alvo exila todos os terrenos do seu cemitério, né? E o Stormcrow, que é uma carta clássica, porque é uma piada, né? Stormcrow e tal. Mas é 2 manas, 1-2, voa, tá bom? E, enfim, eles anunciaram esse Secret Lair com... Quais são os artistas aqui? Jasper Eisley, Victor Adami Minguez, Titus Lanter e Noah Bradley, tá? O primeiro e o último eu conheço bem, né?
Uhum.
E eles não falaram especificamente quando vai sair, porque as coisas estão incertas devido ao coronavírus, né? Mas vai ser... Eles disseram também que parte das vendas vai ser doado para a Cruz Vermelha Americana, tá bom? Então... Não sei. Posso ele, não sei se é verdade.
Eu ainda acho que tem cheira muito só o primeiro dia mesmo e...
Eu acho que eles não fariam piada com a Cruz Vermelha sobre ajudar, né?
Pensando. Talvez eles podem anunciar que o produto é mentira e é só pra anunciar de que eles vão apoiar a Cruz Vermelha.
Mas é uma coisa muito pra colecionador também. Se eu tivesse que apostar, acho que isso aí não vai vender nada, tá? Então, sentido que seja um produto sob demanda mesmo. É muito pra colecionador, assim, não tem, não tem nada a ver. E falando em 1º de abril, né, nós temos um vídeo no nosso canal do HackdosCast que eu finalmente consegui colocar as mãos em uma Black Lotus ali, depois de mais de 2 décadas jogando. E me permitiram fazer o teste de autenticidade nela, né?
Então, imperdível.
Subi lá, vou deixar o link. Ah, visitem nosso canal do HackdosCast lá que vocês vão ver, tá bom? É um dos últimos vídeos lá. Enfim, sensacional, né?
É realmente algo que marca, né?
Tipo... Quando passou no bend test, eu falei, vixi, tô com uma Black Lotus real aqui. Acreditei, cara.
Verdade.
Mas enfim, que mais? Decks lists de Commander saíram, tá? Estão todos aqui. O site da Liga Magic, inclusive, já coloca as cartas, coloca até os preços, né? Tem 5 decks de Commander, tá bom? Você até já consegue ver o que as cartas fazem. E já tem loja vendendo aqui ali, tá? Tem loja vendendo por R$1.000 na pré-venda, os 5 decks juntos. Ou seja, cada um ali está numa média de R$200 na pré-venda, né? Ou mais, né? 250 deck avulso, solto, assim, tá?
Não tá ruim, né? Nessa questão. Os decks são bem bacanas, alguns um tanto quanto diferentes e com cartas interessantes. Eu acho que é mais um produto que pode vender bastante. Eu acho que tem grande chance para isso, apesar dos problemas atuais com as lojas, né?
Olhando aqui o mínimo da Liga Magic, o deck mais barato custa R$286 e o deck mais caro R$416, tá? Que é o deck Ruthless Regiment, que é Mardu, tá bom? Mas nós vamos deixar para um outro programa para analisar certinho esse produto. Mas enfim, vou deixar o link aqui para quem quiser ver, tá bom? Além disso, tem as cartas da história. O Wizards lançou no site dela um guia para você tentar acompanhar ali a história através das cartas, tá? Tem alguns spotlights aqui, né? Entre algumas cartas, os planinautas, algumas cartas que falam da cidade ali e algumas cartas dentro do próprio, da própria lista de Commander, tá? Então, para quem quiser também ter uma ideia ali do que está acontecendo. Não sei por que eles lançam isso, porque não tem mais aquele símbolozinho, né, de Story Spotlight aqui, tem? Ah, não, tem sim, é meio mtgstory.com no lugar embaixo do Poder e Resistência, de algumas dessas cartas, não de todas, tá? Algumas têm aquele Story Spotlight embaixo, mas não é todas. Estranho, né, porque eles citam aqui mais cartas do que dessas que tem a Story Spotlight, que é muito estranho.
Sim.
Mas enfim, é isso. Que mais? Agora falando aqui, voltando ao Brasil, né, Eli? Teve um torneio chamado Tropical Pauper, com transmissão, inclusive, ao vivo, no nosso canal do HackdosCast. Você participou, né, Eli?
Sim, é o apelidado de TPS, né? Tropical Pauper Saturdays. É um evento Pauper de graça que acontece
Tropical
todos os
Pauper TPS.
Saturdays. Saturdays.
Ah, ok.
É um torneio que acontece todo sábado, né? Como diz o nome, às 10 horas da manhã aqui do Brasil. Ele surgiu pelo Gatherling, né? Que é uma plataforma, um site que as pessoas hospedam campeonatos no mall, basicamente, gerenciados pela própria comunidade. Então, uma pessoa fala lá com o administrador e o pessoal libera para você fazer pela plataforma. Então, por exemplo, a gente comentou do MTG Melee, por exemplo. É uma forma similar, só que é bem mais antiga, tá? E ele faz a mesma coisa. Então, você gera soldados por lá, é lançado os resultados por lá e tal. Então, é uma plataforma bem bacana que tem hospedado vários campeonatos. O mais conhecido para o Pauper é o PCT, que é Pauper... esqueci o nome agora.
Vocês adoram sigla, hein? Só vou dizer uma coisa, ainda bem que ninguém inventou jogar Tropical Pauper no Modern, senão a sigla ia ficar meio zoada, tá bom?
É verdade.
Só dizer isso.
Acho que é Pauper Champion... alguma coisa Tuesday, né? Que é de terça-feira. E ele acontece... o nome é o dia da semana. Ele acontece normalmente entre as 9 e as 10 da noite daqui, né, do horário local, porque ele é hospedado por uma pessoa que é dos Estados Unidos e lá, tipo, é 6 horas da tarde, uma coisa assim. E tem um problema sério, porque você tem ali 6, 7 rodadas, mais o top 8, então o campeonato vai acabar 4 horas da manhã. Então o pessoal do Brasil começou a questionar, mandou para os administradores e tal, e aí a Tabata, o Ari, o Jace, o André Oliveira, que foi a pessoa que teve a primeira ideia e levou a galera, para poder chegar nessa plataforma e organizar o campeonato. Enfim, é um campeonato de graça, Pauper, já teve Magic mais... Online. No Magic Online, já teve mais de 100 jogadores, né? Acho que foi 116 na edição da semana retrasada. Dessa edição, acho que foi 106, 102, uma coisa assim, ou 90 e pouco, foi bem próximo de 100.
E tem premiação?
Tem premiação pro top 8, tá? Eu não vou lembrar de cabeça, eu vou até deixar o link aqui da Tabata, que ela explica como participar do Gathering, para você se cadastrar é fácil. E a premiação é de pessoas da comunidade mesmo que doam as premiações ou fazem ligas e tal e doam essa premiação. Se não me engano, é 2 tiques pro primeiro, 1 tiques pro segundo e cartas, outras cartas pros outros do top 8.
Ah, sabe? Ótimo, cara. Aí uma então, forma de você que não quer jogar as ligas, né? Não tem também o dólar, tá esse absurdo, né? De quase 5,30, né? Aproveita então, torneio de graça, organizado por brasileiros aí, né? Aproveita.
Essa relação da streaming, eu tô conversando com o pessoal. Possivelmente toda semana vai ter streaming, a gente tá vendo certinho como é que vai fazer. Talvez a gente reveze, né? Entre o pessoal da comunidade, mas a ideia é que toda semana a gente consiga passar esse campeonato, porque é muito importante pra gente, é uma conquista, né? E que a gente espera que mesmo após a quarentena o pessoal consiga participar, e foi bem bacana.
Tem que aproveitar o streaming também, porque a Wizards está ajudando, né? Pra você ter uma ideia, o pessoal que escreve artigo, que tem podcast, não consegue se cadastrar no programa de produtor de conteúdo deles, né? Nós comentamos há um tempo que eles lançaram aí um sistema para isso, mas só streamer, pelo jeito. Até um cara do Goldfish que escreve para Legacy e Vintage não conseguiu, cara. Teve a submissão dele negada, né? Porque, lógico, ele não faz stream, ele só escreve e tal. Mas, enfim, eu acho que produção de conteúdo é muito mais, né? Você vê artigo da Liga Magic, os teus, em média, assim, quanto que dá? Quantas pessoas lêem teu artigo? 5 mil? 7 mil?
Os menores são 5 mil, os mais dá 10 mil. Então, vamos colocar uma média aí de uns 6 mil, 7 mil pessoas.
Pois é, atinge muito mais gente do que uma stream aleatória, que eles suportam, né, mas que dá o quê? 100, 200 pessoas, tá? Uhum. Então, é uma escolha deles fazer o quê, mas eu acho que deveria suportar todo tipo de conteúdo, sim, tem muita gente boa aí querendo produzir. Mas vamos lá, Eli, tem muita coisa para falar aqui. Ainda aqui em vídeos brasileiros, né, o Elba, ele fez um vídeo sobre cartas da Reserved List, né, falando principalmente sobre as práticas do Rude, do Alpha Investments, né, resumindo mesmo, né, o Rude está manipulando o mercado, é a teoria do Elba, tá? Achei bem interessante, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser ver no canal Fazendo Nerdice. Inclusive, cara, uma coisa, naquele artigo que nós comentamos do chefe da Star City Games, que fala sobre o fim da Reserved List, ele fala um pouquinho também sobre borda dourada, cara, né? E ele diz que é perfeitamente plausível trazer essas cartas de volta com borda dourada. E todas as razões que a Wizards já deu para não fazer borda dourada, ela mesma quebrou já. Uma das coisas que ela disse, por exemplo, no passado, é que a parte de trás das cartas douradas, historicamente, não é a mesma parte de trás da carta do Magic, né? Vinha o nome do campeão, ou o ano e tal, né? E com cartas dupla face, a Wizards quebrou isso, né? Facilmente, tá? Então, uma das formas mesmo é trazer de volta com borda dourada, enfim, imprimindo e tal. Só uma coisa aí para todo mundo pensar, né? Porque o Gavin Ferry fez essa pergunta uma vez, tá? Sobre Commander, inclusive, tá bom? Se as pessoas teriam alguma coisa contra os amiguinhos sentando com borda dourada ali para jogar. Então, vamos ver, né? Quem sabe surge alguma ideia aí para trazer cartas caras de forma acessível para todo mundo. Nem que seja para quem joga só Commander, mas tem que trazer, tá? Que mais? Uma coisa interessante, a arte original da Living Wall, que é uma carta que não saiu em português, porque ela é de Alpha até Unlimited, né? Depois, não, acho que Revised, tem ela de Revised, mas não saiu em quarta edição. A arte original de Living Wall, que é uma arte bem feia, ruinzinha, tá? Foi vendida por 45 mil dólares no dia 1º de março, tá? É muita coisa, cara. É muita coisa. Tem mercados que não entram em crise, tá? E a arte de Magic é um deles. Assim, sempre vai ter gente interessada, achando ou que é investimento, ou porque é muito fã, né? Não tem jeito. A carta é horrível, tá? É 4 manas, 06 defensores, você paga uma mana, regenera, mas a arte também é ruimzinha, é do Anson Maddox, tá? Que é um artista bem conhecido do Magic. Mas enfim, é um mercado que tá crescendo, vem crescendo muito, né? $45 mil é muita grana, tá bom? Para uma arte original. A cifra em reais ali.
280 mil reais, mais ou menos. É bem salgado por uma carta.
É dinheiro, hein? É dinheiro.
Tudo bem que algumas artes antigas são bem subjetivas e tal, mas essa do Anson Maddox é bem feinha mesmo. Acho que saiu bem salgado. Mas é o que você falou, né? Arte é arte, o cara gosta e seja feliz.
Isso aí. Bom, quem não tem tanto dinheiro assim, mas tem um pouquinho para investir, pensa no Bolovo, tá? O Thiago Saporito, ele abriu um Patreon também, ele produz conteúdo, então quem quiser suportar lá o craque, manda lá. O cara manda muito bem, é um jogador novo aí, que tem muito futuro no Magic, né?
E tá jogando Pauper.
Tá jogando Pauper?
Nos campeonatos grandes ele tá jogando.
Ah, boa, gostei. Agora vai ter produção de conteúdo que a gente vai poder comparar aí, né, com um cara top, hein? Ele agora subiu o nível.
Ele e o Batutinha estão jogando esses qualifiers, Pauper, esses eventos aí. Eu tenho acompanhado a participação.
Nossa, aí sim. Bom, tem um novo podcast na área também chamado Farpas de Mana. Quantos episódios aqui? 7, é isso? Eles gravam no formato mesa redonda, assim, tem os vídeos também, né, que você pode acompanhar. Um formato que eu aprecio, viu, ele? Então, sugiro aí o pessoal acompanhar o Farpas de Mana lá. Outra coisa, tem o evento da Latam, né? Nós falamos do MTG Melee, que nós fizemos o experimento aqui entre o pessoal da guilda, né, Eli? Aquele site, o Brad Nelson participou da montagem do site, é um sistema para você criar um campeonato e jogar no Arena, né? A Latam fez um campeonato de experiência, tá? E lotou, tá? Pelo MTG Melee. Foi no Arena, 200 jogadores se inscreveram, tá?
Acho que na verdade foi o terceiro, esse que foi. Que deve estar ocorrendo no dia dessa questão, né, que ele começou acho que às 2 horas da tarde, se não me engano.
É um evento de teste, né?
É evento de teste, o terceiro evento de teste, se não me engano, para eles verem como é que vai ser o Latam, possivelmente por essa plataforma.
Muito bem, que legal, cara, sucesso aí para eles. E quem não conhece ainda, faz a sua conta lá, tenta combinar um torneiozinho com os amiguinhos para ver como funciona, porque... vale a pena, assim, é um site fácil, dá para organizar evento, ele calcula tudo, assim, é fácil. Bom, falando em torneio também, né, tem uma versão alfa do Wizards Event Link, que é um programa novo, tá, de gerenciamento, é uma ferramenta de gerenciamento de eventos nova que está sendo introduzida pela Wizards. Ele é integrado ao Companion, que é aquele app que nós jogadores meros mortais podemos ter no nosso celular, e também integrado com Arena, tá bom? Você pode ajudar a organizar torneios por lá. Então quem é lojista aí pode já baixar e ter acesso ao Wizards Event Link, tá? Por fim, a Wizards também disse que vai disponibilizar 10 milhões de dólares em boosters de Mystery Booster, tá bom? Para as lojas do mundo inteiro, como uma forma, né, de incentivar o consumo e ajudar as lojas nesse momento difícil aí. Cara, 10 milhões de dólares em Mystery Boosters é bastante coisa, tá? Considerando que esses boosters serão vendidos, né?
10 milhões de booster, o Mystery Booster deve ser o quê? $5?
Acho que é um pouquinho mais até. Um pouquinho mais.
Se fossem 10 dólares, seriam 1 milhão de boosters. Se for pensar isso ao redor do mundo, eu acho que é até pouco.
É que você tem que dividir, né, por todas as lojas do mundo, de fato. Mas é alguma coisa, né, cara?
Não, bati no microfone, gente, desculpa. Com certeza, eu acho que é uma ajuda que a Wizard está dando para as lojas. Não vou dizer que vão se salvar, mas com certeza dá uma ajuda. E como a gente tem comentado, né? Se você pode, faça isso, porque agora a gente tem um pouco mais de números para poder dizer. Então eu acho que é uma ajuda que você pode dar, combina entre os jogadores. A gente já viu que tem tá tendo uma diminuição do valor do booster, né, de Mystery Booster. É, a gente vai falar um pouquinho depois de compra, mas eu acho que vale a pena. Então, se você puder comprar uma box aí para draftar com seus amigos e tal, acho que vale a pena. É uma forma de você ajudar a sua loja local, né?
É, boa. E se você comprar, né, é uma margem de 100%, tá? Então, se você comprar um Mystery Booster dessa alocação aqui da sua loja, você vai estar ajudando ela em 100%. Se você comprar qualquer outro produto, aí tem uma margem da loja, tá? Mas não é a mesma coisa. Então, pense nisso, tá bom? É, além disso, né, você pode comprar Ikoria na pré-venda já, e além da Buy a Box, você vai ganhar uns cards com recompensas no Arena, tá? Vai ter um Be Your Store's Champion troféuzinho, um pet, né, que é um troféu, vai ter um avatar da Serra Benevolente e o sleeve, né, o shield do Mana Vault, se você fizer isso, tá? E lembrando, né, kits de pré-release também podem ser comprados, tá? Porque não vai ter pré-release em papel. Então ajude sua loja se você puder. Bom, no Magic Digital, eu percebi uma coisa esquisita enquanto eu jogava o Arena no dia 1º de abril, cara. Acho que pouca gente falou sobre isso, né? Mas se você olhasse, a parte de trás das cartas estava com as 6 cores, com aquela cor roxa, a bolinha roxa também. Só no dia 1º de abril.
É, então, você até compartilhou você tirou um print, né, da tela.
Sim,
jogando
tirei
lá
o print.
E a galera viu, realmente, eu acho que é bacana, né? A gente
detalhes, né? Eu acho que como muita gente usa sleeve, né? Então, poucos perceberam, né? Mas, às vezes, você joga contra alguém que não tem, e eu, por acaso, olhei ali e falei, peraí, tem alguma coisa de errado aqui, né? Mais de 20 anos olhando ali aquelas 5 bolinhas coloridas e aparece uma capinha com 6, não, peraí. Primeiro de abril, também saiu a lista, né, do conteúdo do Mastery Pass de Ikoria, né? Lembrando, no Magic Arena você tem recompensas conforme você ganha partidas, mas você pode pagar em gemas para ter mais recompensas ao longo da temporada, tá? Uma temporada dura o quanto que uma coleção inteira dura, que são os 3 meses, né? E o Mastery Pass de Ikoria, ele tá um pouquinho pior do que o de Theros Além da Morte, tá bom? A Wizards está ficando um tanto gananciosa aí, tá? Você ganha ainda vários visuais novos, tudo bem, mas teve uma redução drástica de 1.800 gemas que tinha em Theros, passou para 800 agora, tá? De 39 boosters que você ganhava ao longo da temporada de Theros, agora você ganha 30 boosters de Ikoria ao assinar, tá? Mas todo o resto meio que é o mesmo, a mesma coisa em ouro, são 4 mil de ouro, você ganha um draft também, né, uma token de draft, então você joga um draft de graça, assim como você tinha acesso em Theros Além da Morte, tá? Então, se estava muito próximo ali em valor, eu acho que ainda vale a pena comprar, tá? Pelo menos para mim, porque eu drafto bastante, mas está ficando muito perto de você, dependendo de quanto você joga e tal, até onde você chega, né, no passe, está ficando perto de você não precisar, tá bom? De não valer a pena. E no Magic Online, cara, tem qualifiers até dia 9 de abril, então se você está escutando isso, né, assim que saiu ainda dá tempo, em diversos formatos, e o Cubo Modern está rolando ele, tá? Assim como tem o Cubo Histórico, entre aspas, né, rolando no Magic Arena, no Mall está rolando o Cubo Modern, que é um pouquinho melhor, e além disso você pode draftar, né?
Sim, sim. Esses cubos são interessantes para quem não joga muito mall e não quer montar um deck construído. Eu acho que o cubo é uma forma bacana de você jogar na plataforma e tal. Eu acho que tem vários cubos interessantes rolando. O cubo Pauper rolou, o Vintage estava até semana passada, agora o Modern, acho que...
Você não jogou o cubo Pauper, né?
Eu joguei, fui mal para arrebentar.
Você jogou o Cubo Pauper mesmo?
Joguei. Ah. No, acho que eu fiz um 2, eu acho.
Nossa.
Foi bem pobre mesmo.
Vamos jogar esse cubo do Magic Arena, então? Fazer uma live aí jogando ele, né?
Isso aí... Provavelmente... Bom, depois a gente fala sobre o dia certinho. Mas aí o MP joga e eu comento, faço... Né, a parte aí para dar os palpites que eu acho que eu vou me dar melhor.
É, mas ó, só uma reclamação, eles tiveram a oportunidade de cativar as pessoas, de criar uma experiência autêntica de Cube Draft no Magic Arena, né? Eles já programaram algumas cartas, as Power 9 estão programadas lá. Porém, o que, que eles fizeram? É um cubo do histórico, cara. É um cubo do histórico e não tem nem draft, porque eles não puderam programar os bots e não tem a função de draftar entre jogadores humanos, né? Então, tá uma experiência bem porca, viu, ali? Tá uma experiência, assim, beirando a ruindade, sabe?
E sem contar as recompensas, né?
É, as recompensas são questionáveis. Mas, assim, você vai jogar selado de cubo e com as cartas do histórico. Então, assim, é um bem bolado das cartas dos últimos standard, sabe? Todo deck de 3 a 5 cores é deck good stuff, sabe? Não tem muita personalidade, não tem muita sinergia também dentro de cada deck, porque não tem draft, né? Se depende muito da sorte das cartas que você abriu. Então eles cagaram nessa, tá bom? Podiam. Agora, os próximos cubos, as pessoas que não conhecem, né, vão ficar desconfiadas, vão falar, eu não quero ver aquilo de novo. Tá
sim.
Bom?
É, e você faz 5 vitórias e praticamente paga o que você gastou.
É, ganhando aquela quantidade de gemas, né? Também não foram muito bem nisso. Mas é isso. Vamos agora para a fase de compra.
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ah, ele falando em Godzilla, então no Arena tem um bundle da Vivian, né? Se você comprar, ele vem com 10 animações godzílicas, tá bom? Acho que foi o Eduardo, nosso ouvinte, que apontou isso aí. Então já estão, acho que já estão vendendo, inclusive, né, algumas dessas coisas. Veja lá, tá? Assim que tiver a Icoria disponível, se você gosta mesmo dessas coisas, talvez a única forma de adquirir seja comprando esses bundles, tá bom? Teve algumas cartas aqui que eu vi um crescimento absurdo na última semana, tá? Unbound Flourishing, por exemplo, é uma carta de Modern Horizons ali, é um encantamento verde mítico de 3 manas, que diz, toda vez que você casta uma permanente com custo de mana X, você dobra aquele valor de X. E toda vez que você casta uma instante ou feitiço com X, você copia e pode escolher novos alvos, tá? Então, mexe muito com X. Eu não sei por quê, cara. Não sei se surgiu algum deck em Modern com essa carta, mas enfim, custa 3 manas para descer. Não tem cara de carta que vai quebrar o Modern, não.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
Essa carta dobrou de preço em uma semana, né? Ela tava em volta de $5, agora tá $10 em média, tá bom? Uma carta que eu sei que tem sido bastante especulada é Solenidade, tá? É aquela carta que veio tarde demais, né? Os marcadores de energia quebraram o standard na época de Kaladesh, e a Monquete saiu Solenidade, um encantamento branco de 3 manas que diz jogadores não podem ter marcadores e marcadores não podem ser colocados em artefatos, criaturas, encantamentos e terrenos, tá bom? Essa carta cresceu 3 vezes ali de preço, tá? Triplicou de preço em uma semana, tá custando atuais $7, tá? Pelo que eu li, é porque Icoria tem muitos marcadores, né? E tem também um combo com a Mothra, né? Nós não falamos da Mothra, mas é um bicho que revive bicho e põe um marcador. E diz assim, toda vez que um bicho que você tem, que não tenha marcador morrer, você devolve pro jogo e põe um marcador nele, tá? Então, se você tiver Solenidade, você consegue construir um combo fácil aí de ETB infinito, né?
Sim,
nós temos também uma interação com reciclar, tem uma carta que diz que a primeira carta com reciclar que você joga a cada turno é gratuita, né? As cartas que tem os reciclar mais caros do Vintage, inclusive, né? Do Legacy, do Vintage, cresceram demais, né? Decreto do Silêncio cresceu 150%, tá? Foi para $10. Decreto do Silêncio, quando você recicla, você anula a mágica alvo, tá? E Decreto da Aniquilação foi a que mais cresceu. Ele quadruplicou de preço, saiu de nada, tá? Para $2. Nada não, né? Custava ali uns $2 no papel. Agora tá $10. E quando você recicla o Decreto da Aniquilação, você destrói todos os terrenos, tá bom? É uma carta lá de flagelo, cara. Bem das antigas.
Limpa tudo. Não deve ser legal tomar isso.
Não. O pessoal tá pensando em Commander, né? Não é possível. Flutuador é uma carta que cresceu muito também. Flutuador saiu lá em Saga de Urza, né? Um artefato de 2 manas que reduz o custo de reciclar em 2, tá? Para você, apenas. E ele cresceu porque ele vai ser reprintado agora em Commander, né? E acho que aumentou o interesse do pessoal também, porque tem mais cartas de reciclar na pool do Commander, né? Ele duplicou de preço, cresceu 230%, tá $20.60.
Eu acho que, na verdade, ele subiu muito antes de ter a confirmação de que ele ia ser lançado. Eu vi a galera falando... Tipo, ah, tô comprando, não sei o que, fulano e tal. Se você olhar até no Goldfish, tipo, pra dia 1 ele tava 5,4. Aí dia 2 ele foi pra 9,7. Dia 4 ele tava 35,2.
Mas eu não entendo essa especulação, porque a carta veio em Commander, ela não vai ser válida no Standard. Então ela sempre esteve disponível, né? Por que as pessoas agora estão interessadas? Não explica por que ele foi reprintado, só explica se vieram cartas com reciclar que as pessoas agora estão interessadas em combar com flutuador. Que ele só serve para combar, basicamente.
Sim.
Mas enfim, ele cresceu bastante. Se você tem alguns aí guardados, considere vendê-los agora, tá? E por fim, ele tem carta que também mexe com marcador de recompensa, né? E tem uma carta, acho que é BG, né, nova, muito forte também, que mexe com isso, que destrói bicho e revive, traz ele para você se ele tiver um marcador e tal. E por causa dele, algumas cartas que põem marcador de recompensa das antigas, né, subiram bastante também, mas já estão começando a cair, né? Uma delas é o Bounty Hunter, nome de criatura do Dota, né? Essa carta cresceu 350% em uma semana, né? Tá $9 atuais, tá? Mas era book, né? É uma carta preta, 4 manas, 2/2. Você vira, põe um marcador de recompensa numa criatura alvo não preta e vira, destrói a criatura alvo com o marcador de recompensa em cima dela, tá? Então acho que é pessoal de Commander, mas mesmo assim não deve jogar muito, não. Se jogar em Commander, né?
A cara que você tá falando é o Cheville, mais conhecido como Fred Mercury, né?
Ah, isso, o bigodinho, né?
Isso, esse mesmo.
Ele mesmo. Bom, Mystery Booster, né? Já temos aí notícias de lojas vendendo muito mais barato do que o preço inicial, hein? Ele tem loja vendendo a R$35.
No momento da gravação desse episódio, eu abri o site da Liga aqui e tem uma loja vendendo a R$33,50.
Uau! Legal, cara. Porque tem valor no Mystery Booster, né? Nós vimos até o professor, né, fez um vídeo abrindo 8 caixas.
Então, aí eu vi esse vídeo. Foi insano ver esse vídeo dele.
Ele deu um tanto de sorte, né? Mas sim, mesmo assim tem valor na coleção.
Sim, é engraçado que se você juntar o preço de todas, eu compraria mais 2.
Eu não ouvi, ele cortou a ligação.
Não, se você juntar o preço de todas, o valor de todas, ainda daria talvez para ele comprar mais 1 ou 2 caixas.
Nossa, que absurdo, cara.
É, porque eu lembro que a primeira e a segunda, tipo assim, ele pagou $100 e ela deu, tipo, um negócio assim.
Peraí, ele pagou 100 e deu quanto?
Deu 200 e poucos dólares, se não me engano.
Nossa. Ah, entendi. Então,
tipo, se juntasse todas, ele ainda teria...
Se ele retroativo, deve ter sido o recorde do canal dele, né? Dessa série aí.
Pelo que eu entendi, foi recorde. Pelo que ele falou, foi recorde.
Então tá aí. E aí, de quebra, você ajuda a sua loja, né? Comprando esses boosters. Sim, pelo que eu vi, a caixa ainda tá em torno de R$1.000. Eu não vi caixas mais baratas, não. Você viu?
A caixa, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa de caixa aqui.
Tá, só lembrando, né, as cartas foil, da lista das 121 foil, né, as mais caras são as Trigêmeas 100 e o Amuleto do Vigor. As Trigêmeas por 20 e o Amuleto ali por $14, $15.
Tá um pouquinho mais em conta, MP, $889.50.
Ok, 889, tá bom. Tá bom, vem 24 boosters na caixa, né? Lembrando isso. E entre as cartas normais, a mais cara de longe é a Mana Crypt, tá bom? A versão mais barata é a de Mystery Booster por $120, mais ou menos, tá? E eu acho que é isso, né, cara? Vamos isso. Então para... Ah, lembrando, né, próximos lançamentos também, Unsanctioned, Challenger Dex e Ikoria, tá bom? Então esse mês e o mês que vem tá cheio de produto encalhado aí nas lojas, tá? Bora pro combate, transição.
Dex de destaque. Agora, na fase de combate.
Começar com um tweet polêmico do Willy Edel. Santuário Mítico foi um erro maior do que Uru.
Cara, isso é tão pesado de eu ouvir ele falando um negócio desse, cara.
É.
Porque, tipo, até nos grupos eu vi o pessoal tentando justificar esse comentário do Willy, né? E, tipo, pra gente que tem acompanhado Modern e Legacy... entende que o Santuário é muito mais forte do que parece, né? E que, por exemplo, eu falo do Pauper, que ele melhorou vários decks, então você imagina que um terreno colocou decks de volta no formato, trouxe um equilíbrio que há um bom tempo a gente não tinha, né? Então você imagina num formato onde o santuário é tutorável, né? Então você estoura uma fetch e busca um santuário, pega uma mágica do seu cemitério, põe no topo, né? No Legacy e no
Miracles,
Modern.
Né? No Legacy. Miracles,
né? Tipo, é ridículo você pôr lá e põe o branco lá que devolve todas as criaturas e tal. Então, assim, é muito forte, cara. É muito forte. Agora, dizer que é um erro maior do que o Uro, com certeza a experiência do Vili vale muito mais do que qualquer coisa que eu fale, né? Mas que não seja um erro maior do que o Uro, que seja um erro igual ao do Uro, já é bastante coisa.
Exato. Bom, vamos dar uma olhada no Pioneiro. Faz tempo que a gente não vê esse formato, né? Eu dei uma olhada no PTQ Pioneiro que aconteceu no Magic Online ali, e curiosamente não tem um deck de Lotus Bridge, tá? Nas listas inteiras, não é só no top 8 não, tá? É no top 32, não tem uma lista de Lotus Bridge. Tem uma cópia de Lotus Bridge no side de um deck, mas não tem nenhuma lista daquele deck de Lotus Bridge. E nesse PTQ específico, quem ganhou foi um deck que acho que o PV ajudou a montar, né? Foi o Nivea to Light, cara, com Slaughter Games no main, né?
Acho esse que foi deck é muito lindo, cara.
Foi meio que a lista que o PV pilotou naquele torneio. Qual foi? Foi um torneio no...
Foi o Players Tour, né?
Foi o Players Tour que foi pioneiro, verdade. Exato. É lindo, né? Só Powerhouse aqui, ele coloca os Slaughter Games pra... Porque tem decks que ele não tem como vencer, né? Tem partidas muito ruins.
Esse Blood Baron of Viscopo aqui é a primeira vez que eu vejo essa carta de deck. E, cara, que negócio ridículo, né? 5 manas, 4/4, lifelink, produção contra o preto e contra o branco. Se você tiver 30 ou mais de vida e o oponente tiver 10 ou menos, você põe... ele fica 10/10 com voar.
Eu acho que a proteção do preto e do branco e o vínculo com a vida é o que ele mais é o que mais interessa para essa carta, né? Porque
você põe isso contra
mono black, tal.
Dois decks agro do formato e de quebra ainda é bom contra o terceiro, que é o mono red, né?
Exato. Lembrando, né, esse deck aqui tem 28 terrenos, tá? E usa 3 Uros, tá bom? Além de 4 Sylvan Cariátid também. Então ele quer muito baixar esse Niv-Mizzet no quinto turno, tá?
Sim, com certeza.
Segundo lugar foi o G-Ramp, tá? O G-Ramp é um deck muito forte também, né? Porque ele vai rampar para Balista, para Worldbreaker, para Ugin, tá bom? Ele também tem Nissa. E ele tá usando cartinha nova aqui. Ele sabe esse Wolf Hollow Haven, que é o encantamento de terreno? Agora, esse em comum, né, de Terios, que encanta terreno, terreno gera uma verde adicional. Ele tá usando 4 cópias desse, além de 4 Uros também, tá? Ah, bem, esqueci, um dos finishers é em Raku, fim prometido, tá bom?
Sim, ele tem até o Thought Not Seer, né, então faz uma pegada aí de Eldrazi, né, no deck e é só bichão, né? Além de o Gui e Nissa, você tem o Cavaleiro Verde, você tem o Enraku, obviamente, o Thought Not Seer, o próprio Uro que vai entrar, a Balista, o Worldbreaker, né? Então, é um deck muito forte.
Exato. E em certos pontos, a Wizards acerta, né, em produzir formatos diferentes, né, com feeling diferente. Você vê que a ausência de Fatland, ela é marcante aqui, né? Você não tem o Mythic Sanctuary, por exemplo, né?
Sim.
Que a gente falou antes. Ele não tá presente em nenhum deck desse top 32 aqui, exatamente porque você não tem como roubá-lo em jogo, né? Do nada, para uma Instant of Feitiço no topo do meu deck. Não dá. Acho que a falta de Fatland faz bem pro formato nesse sentido, sim.
Sim, sim.
Bom, terceiro lugar, Mono Black, mais um deck aí que também é viável, porque tá faltando Fatland, né? Então, esses decks monocoloridos aí acabam aparecendo bem, né? O Mono Black com 4 Castelos de Lock to End, tá? Por desvantagem de carta. E é o Mono Black que a gente conhece, né? 4 Top Seed, que é talvez a melhor carta do formato, e é o Mono Black.
Bem... Nada de muito diferente aí, talvez tenha umas coisinhas diferentes aqui. Lost Legacy, tem essa cartinha de Magic Orange aqui, mas é bem isso que o deck tem rodado mesmo.
E em quarto lugar, BG Valor. BG Valor não é bem um Jund, tá? E também não é bem um Ramp. É um deck com companhia agrupada, tá? Ele tem um pouquinho de aceleração com 4 cópias de Elf de Lanoir e 4 cópias de Elf Mystic, Tá bom? É a mesma coisa, né? É como se fosse 8 cópias de Llanowar. E de resto, ele tem umas criaturinhas que você paga pouco por elas, mas elas têm muito poder e resistência, tá? E normalmente é 3 que você paga, porque você consegue pegar com companhia agrupada, né? Então você tem Lovestruck Beast, tá? O Ronas, que é 3 mana, 5/5 também. E você tem o Regisauro. Tem 4 cópias do Regisauro, que é 3 mana, 7/6, tá? Tudo isso, aí tem o Steel Leaf Champion, que é 3 mana, 5/4, tá? Tudo isso porque ele tem The Great Henge, né? Pra quem não tá jogando T2, é uma carta de Eldraine, um artefato lendário por 9 manas, que você vira, gera 2 manas verdes e ganha 2 de vida. E toda vez que você casta, que uma criatura que não é ficha entra em jogo sob seu controle, você coloca o matador +1/+1 nela e compra uma carta. Só que ele nunca vai jogar por 9 manas ali. Por quê?
É porque você vai ter um Ronas na mesa, que aí ele já vai custar 4 manas. Exato. Você vai ter um Regisauro e ele vai custar 2 manas.
Great Range custa X a menos, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla. Né? Então, se você tiver um Regisauro, você baixa por 2 manas. Sim. Que absurdo.
E você tem. Você tem Ronas e você tem o Steel Leaf, que são. Ambas, as 3 são criaturas de custo 3 com poder 5, né? Então, sim, é muito forte isso.
É um começo de. Llanowar no primeiro e 3 manas, 5/5 no segundo. É isso. Uhum. Então ele pode ir pro plano agro ou pro plano valor também, com companhia agrupada no passe, com Great Range ganhando vida, comprando carta e tal. Né? Então gostei desse deck também, bem interessante.
E a combinação de companhia com Great Range também é forte, né? Porque você vai revelar 6 cartas, pôr 2 bichos na mesa. Vai colocar um marcador em cada um e vai comprar 2 cartas.
Duas, né? Cartas, é. Exatamente. E tem acesso, né, a cartas fortes também, né? Se ele precisa, ele tem troféu do assassino no site, tem 4 Totsis no site, se ele encarar uma Magic ele precisa, né? Então, conseguiu fazer o top 4 aqui. Acho que o pioneiro tá bem servido aqui nessas cores. O quinto lugar é um deck indeciso ali.
Eu tava tentando. Até ali o Master of the Waves e o Trickster, eu tava achando uma coisa e depois aí apareceu o Risen Reef e aí eu desisti de entender.
Você pode entender como um Mono Blue Devotion ou como um Tritão sem Lorde, tá? É um deck de Tritão, cara. A maioria das criaturas são Tritões aqui, né? Mas ele é um deck Mono Blue também. Ele tem Nyctus, tá? Ele tem como é que é o nome do cara? O Master of Waves, né? Pra pôr as fichinhas, tá? E várias criaturinhas azuis pequenas, né? E uma win condition alternativa que é o Oráculo de Taça, tá? Se ele conseguir lotar a mesa de coisas, ele ganha com o Oráculo de Taça também, tá? Mas é um deck de bicho. É bichos azuis, é isso. Eu acho que ele quer comprar muita carta, viu? Ele quer comprar muita carta para ganhar o jogo com o Oráculo de Taça. Mas tendo o plano de ser agro com Master of Waves também, tá?
Porque você faz um Master of Waves pra, sei lá, 5 elementais, aí se você tiver o Risen Reef, você vai comprar 5 cartas, né? E aí...
Se você tiver muita coisa na mesa, o teu Nyctus ajuda a castar um Gadwick gigante, ele tem 4 cópias do Gadwick, né? E aí ele vai comprando o deck dele e ameaça ganhar o jogo com o Oráculo de Taça, ou pelo menos, né, com várias fichinhas.
Esse okay. Tidebinder também ajuda bem, né? Porque aí contra decks agro...
Ah, é mesmo.
Vai virar vários, entra vários bichos e você vira vários e é bem bacana.
E ele tem counters também, né, no main deck.
Sim.
Então, tá bom, gostei. Bom, sexto lugar é o deck W Control, e aí não tem muita novidade não. 9 Planinautas nesse deck, inclusive uma cópia da Elspeth de Teros, tá bom?
Sim. Estranho, né? Ele foi bem agressivo aqui em Planinautas, porque ele tem 3 Teferinha, 2 Teferão... Uma Narset, um Gideon de 4 manas, um de 3 manas e uma Elspeth. E ele tá bem pesado, né? Ele usa aquela anulação de... como que tem The Void, né? Acho que é despedaçar o vazio, coisa
Void
assim.
Void Shatter, que
anula,
The Void,
anula,
né?
E exila, né?
Isso.
Se o feitiço for anulado. Commit to Memory, né? Que é aquela mágica de Amonkhet, né? Que você põe o feitiço ou a permanente no segundo lugar e depois você...
Por 6 manas da Time Twister, né?
Então, tem uma build bem parecida, mas tem algumas coisinhas diferentes aqui para dar uma uma mudada, eu achei bacana.
Arrasta Sonho.
Arrasta Sonho é um demônio essa carta.
Vamos passar pro sétimo lugar então, que é um Mono Red, tá? Mono Red clássico. Agora sim o Ferocidonte tá vindo do jogo, tem duas cópias dele aqui, né? Ferocidonte é 3 manas, 3/3 ameaçar, jogadores não podem ganhar vida. E quando uma outra criatura entra em jogo, ele dá 1 de dano, né, no controlador dela. Então é uma forma também de punir, e é uma carta rápida também, tá bom?
Famoso para o combo do Eliod, né?
Exato, porque não pode ganhar vida, né?
É.
Exato. 3 Torbrand também, né? E é isso. E no oitavo lugar, oitavo e último lugar deste top 8, tava faltando falar dele, né, Eli? Um deck de inverno.
Sim, é que bem, bem basicão, tem o sideboard transformativo aí para um B Control, né, caso seja necessário.
O curioso é que ele tá rodando carta de Teros, né? Tem uma cópia do Ashiok aí.
Sim. Esse jogo é muito forte. Ele é uma das cartas que entra no plano já transformativo, né? É uma carta de valor, então se você arrastar o jogo, ela vai acabar ganhando sozinha aqui, né? Então é bem forte. Meu deck preferido tá no nono lugar aqui, ó.
É o W.
Não é Bunt?
Ah, é o Bunt, tá vendo a companhia agrupada aqui.
Inclusive, o nono e o décimo são Bunt.
É, o deck, o pet deck dele. Bunt ou o W Espíritos no pioneiro. Bom, é isso aí, esse foi o pioneiro, né? Parece que a Wizards acertou ao não tirar o deck de Inverter do formato, porque ele não tá dominando mesmo, né? E também o deck de Lotus Bridge também não tá dominando, tá? Então as pessoas estão encontrando formas aí, né? Cada vez que você olha para um top 8 de pioneiro, ele tem um deck diferente ali, tá? Dessa vez foi o Nive to Light lá no top, no primeiro lugar. Isso é sinal de que o formato tá interessante, tá legal, e qualquer um pode chegar lá.
Essa ausência do Lotus Bridge, eu acho que se deu muito ao hate excessivo que todos os decks colocavam. Então você tinha ali 4 ou 5 slots de sideboard só pro Lotus Bridge. E aí você já vê que esses slots foram se adaptando e diminuindo, né? Então se vocês olharem essa lista, vocês vão ver várias cartas do tipo Lost Legacy. Nomeia tal carta, olha a mão, cemitério, o deck do cara e exila todas as cópias, sabe?
Então, os
decks se adaptaram a isso. E não precisa ter 2 Rushing Peach, 2 Dumping Sphere e mais 2 outros hates específicos só pro Bleach. Eu acho que isso também traz um equilíbrio bacana. E aí é que entra naquele ciclo, né? Provavelmente o nível de light sobe um pouco, outra coisa vem pra hatear ele, e assim a gente entra num ciclo bacana, né? Os decks vão se revezando aí nos tires, né?
É isso que é importante, né? Pra que todos tenham chance de pilotar um deck campeão.
Isso aí.
Bom, é isso, né? Vamos então para a final.
Bora lá.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Bom, ele ficou compreensivo?
Eu acho que sim.
Essa edição tem muita coisa nova, né? As mecânicas deu para entender, então. As cartas, como você consegue, é Pox Topper, que vem dentro das caixas fechadas, ou é Collector Booster, tá? Só uma dessas formas. Ou um Draft Booster em japonês, tá? E as cartas de Commander também, os decks de Commander tem algumas cartas que só vêm neles, mas também tem algumas cartas do Standard dentro deles, tá? E é isso, né, cara? A gente vai ter que agora pensar se estamos satisfeitos, né, e se gostamos, se apoiamos essa referência a outras propriedades intelectuais dentro das cartas de Magic, mesmo que seja feito dessa forma em que eles têm que dizer, ó, isso aqui é igual a essa outra carta aqui, tá bom? Não vale 8 cópias dela no deck e tal. Eu acho muito esquisito, tá? Eu ainda tô um pouco em choque com tanta mudança, assim, com tanta coisa nova que essa coleção trouxe.
Sim, eu também tenho esse sentimento. Eu acho que ficou um pouco maior esse sentimento pela forma, né, como foi conduzido, né, os spoilers e tal. Então, assim, foi muita coisa jogada na nossa cara. Não jogada de ser ruim, né, de realmente muita informação, um excesso de mecânicas e informações, e todo mundo correndo atrás das coisas, e ao mesmo tempo você quer ver os spoilers, você quer ver as habilidades e as cartas, o que ele vai combinar com os decks, etc, etc. E aí você tem um volume muito grande e realmente você se perde, sabe? Então, por exemplo, eu tava acompanhando bastante e aí comecei a perder o controle. Eu falei, não, para. Depois eu vejo com calma, vou ver alguns detalhes, vou ver as multicoloridas, vou ver as cartas com mutação, porque assim, é muita informação e muita gente falando, sabe, e o negócio meio que perde o foco. E eu acho que, como a gente comentou, né, em off bastante sobre isso, eu acho que talvez poderia ter tido um zelo maior, sabendo que tem muitas pessoas falando sobre isso e com mais tempo disponível, eu acho que poderia ter sido um pouco mais leve, para poder ser até mais saboreado pela você conseguir conversar mais sobre aquilo, talvez ter mais vídeos, pequenas interações ali, colocava as cartas numa mesa, colocava ali os jogadores, o pessoal que manja ali explicando as mecânicas, ó, vamos fazer uma jogada aqui assim, assim, só para ficar um negócio mais didático. Eu acho que faltou um pouco disso, então eu acho que essa sensação de que foi muita coisa em pouco tempo, acaba talvez se ressaltando mais do que até a própria evolução da coleção, coisas que podem trazer muitas coisas boas pro T2, algumas ainda são a gente tem bastante dúvidas, alguns pés atrás.
Uma coisa que nós temos que pensar, por exemplo, essa é uma coleção que foca nas wedges, né? Que decks hoje que nós temos que são das wedges, né? E como é que nós podemos adaptar aqueles que não são para utilizar essas cartas que favorecem, né? Tem um Sultai muito forte no Standard atual, por exemplo, sim, né? Então, que cartas, conforme vem no spoiler, a gente consegue encaixar nessa build Sultai? Será que uma dessas habilidades, acho que provavelmente mutação é forte o suficiente para puxar um deck novo, para criar um arquétipo novo que não existe, né? Por exemplo, nos top 5 decks hoje não tem um Mardu, né? Será que a gente vai ganhar uma carta Mardu forte? O Snap Dex, que é uma carta que nós não falamos, né? O trigger de mutação dele é causa 4 de dano numa criatura ou planinauta e você ganha 4 de vida, né? E custa 5 manas para fazer a mutação, tá? Eu acho uma das cartas mais fortes, um dos triggers mais fortes, né? Pensando na quantidade de mana que você investe e tal, e na flexibilidade do que ele faz também, tá bom? Então, a gente... falta o tempo realmente para ver essas coisas. Mas o power level está lá em cima, né? Até em questão de limitado aqui, tem muita coisa interessante para analisar. A carta que o PV ganhou, o spoiler do PV, ele fez um artigo na Star City sobre isso, né? É uma carta feita para limitado, cara. E assim, é uma daquelas que, dependendo de como o formato andar, ele vai ser uma das melhores cartas do formato e first pick fácil. É Dádiva da Realizadora de Desejos, 6 manas, feitiço. Compre 4 cartas e reciclar por uma mana, ele, uma mana genérica para reciclar isso. É o tipo de carta que você não corre muito risco para rodar no seu deck, né? Então, esse tipo de discussão, sabe, a gente não teve tempo de fazer, de pensar a fundo, né? Mas, enfim, você tem algum desses titãs aí, de esses lendários míticos das cores da Wed favorito?
Cara... até preciso pensar um pouco sobre isso, mas não sei se eu tenho um favorito ainda.
Eu gosto muito do Snap Dex, cara. Eu fico pensando muito nesse trigger dele aí de dar 4 de dano e ganhar 4 de vida. Assim, não é um Seed Rhino, né? Porque você precisa usar mutação e tem que ser 5 manas e tal. Mas eu gosto bastante, pensando com quanto valor você tem ao replicar esse trigger de mutação, sabe? O Nertroy, que nós conversamos, que devolve bichos que custam, né? Que tem poder até 10 do teu cemitério pro jogo, ele requer muito trabalho, ele é 7 manas, né? Não, eu acho que eu vou castar ele muitas vezes, mas é mais for fun, né? Talvez o mais, um dos mais fortes mesmo para construído no Standard seja o Snap Dex, né? Só de olho, assim, sem pensar em qual deck ele entraria.
Eu acho que a Iluna também pode ser forte, pela questão da combinação Temur. Você tem um verde e azul relativamente forte no...
Deixa eu só ver aqui, a Iluna é 2 e uma Temur, 6-6 voa e atropela. Ó, 5 manas, 6-6 voa e atropela, tá bem ok. Na mutação ela custa 6 manas também, né? E toda vez que ela muta, você exila o card do topo do seu grimório até exilar uma permanente, que não seja terreno, e coloca direto no campo de batalha ou na mão. Então é tipo uma cascata.
Sim, só que no caso só não define valor, né?
Você tem que manipular muito bem o topo, né, para poder tirar o valor completo dela. Porque por 6 manas, você tem que, para tirar um valor de verdade, você tem que castar algo que custa, o quê? 6 ou mais. Se bem que ela é 6-6, voa e atropela, né?
Então, já é alguma tipo, coisa. Tipo, 6 né? manas, 6-6, voa e atropela, ok. E aí você pode pegar um ramp, que vai ser ruim, só que você pode pegar uma Nissa, você pode pegar um Cavaleiro Verde, né? E então é interessante. Outro ponto que pode ser útil ou não, ela também é elemental e você tem uma base de temor elementais no T2 ainda, né?
E uma coisa interessante é que você tem que enxergar essas criaturas com mutação como se elas tivessem ímpeto, né, cara? Se você tiver... Se você pagar o custo de mutação, é como se você colocasse a palavra ímpeto nela. A Iluna, por exemplo, na mutação custa 6 manas e ela é 6/6 voa e atropela. Se você colocar em um bicho, sei lá, um toque mortífero, vai, um bichinho verde, uma mana, um toque mortífero, você vai baixar ela, vai mutar e já vai poder atacar com uma 6/6 atropela.
É, porque você pegou o objeto que já está em campo, né?
Isso, isso. Então, assim, elas ganham um certo valor ao fazer isso, né?
Nossa, isso é muito forte.
Sim, sim. Fora o trigger, né? E fora a repetibilidade desses triggers aí.
Se a gente pensar isso no T2, isso é muito forte. Muito forte.
Então tem que... eu acho que decks que passam com mana aberta ganham alguma importância também, porque eles podem responder esses triggers, né? Você vai ter que conseguir administrar se você quer dar os triggers pro seu adversário, para tentar tirar ali um 2 ou 3 por 1 no futuro, né? Ou se você quer diminuir o número ao máximo de criaturas, né, que estão na mesa, mas aí também tem problemas, porque você vai ver situações em que você vai ter que acabar gastando um removal e uma token, por exemplo, né, que não seja de humano. Então gera situações bem interessantes, cara. Eu tô curioso para ver isso. Acho que o T2 vai crescer de power level com essa coleção, sim, cara.
Acho que sim. Eu acho que ele traz umas criaturas que talvez tragam um protagonismo maior para criaturas no T2, né? Que a gente tem algumas criaturas, uma ou outra criatura muito importante, mas a gente tem visto um T2 que tem muito planinal, tá bom? E muitas mágicas boas.
Cara, se você somar os triggers de mutação com as criaturas de aventura, né? Assim, as criaturas estão com um protagonismo absurdo. Não precisa de mágica, quase, né? Agora em Ikora, tem criatura que anula mágica, sabe? Tem trigger de... Tem criatura de aventura que o quê? Dá dano, busca a carta no sideboard, né? Tem esses triggers aqui que revivem, que dão cascata, que dão dano e ganham vida. Então, você consegue se virar muito bem só com criatura. Então, removals em massa, removals pontuais que você consegue repetir de alguma forma, né? Ganham bastante valor dessa forma. E mesmo assim, não é garantido que vai ser fácil, né? Para decks de controle.
Não, porque, de forma alguma.
Alguns desses ETBs, né? Esses tipos de mutação são meio que ETBs, né? Se você conseguir aplicar a mutação, eles já meio que te dão uma carta.
Sim, então, essas mutações e várias das se disse, né? Elas se pagam muito. Então, os Snapdecks que você comentou, a Iluna, o Brocos, que é o Sultai, né? Que você pode castar ele do cemitério depois, né? Então, é muito forte isso. Então, você imagina, esse Brocos, por exemplo, ele é 6 mana, 6/6 Trample. E você pode castar ele sempre do seu cemitério usando custo de mutação, sabe? Então você vai lá, coloca no bid. Então, tipo assim, ele é um 6 mana, 6/6 haste.
O Brocos, ele é 5 manas, cara.
Não, mas ele é 5 manas. A idade dele, o Tar, são 5. Ah, não, são 5, na verdade.
A mutação são 5 manas também.
É 2, uma Dimir e 2. Então, 5 manas por um 6/6 Trample Haste.
Lembrando, as Leylines estão no standard, né? A Leyline preta, eu acho que vai agora assumir um protagonismo maior também, viu? Você precisa ter as suas Leylines pretas para jogar no side de qualquer deck, porque talvez tenha um deck bem baseado em cemitério. Lembrando, ele é meio que um ímpeto, né? Então, a qualquer momento, você pode tomar um 6/6 atropelar aí na tua cara. No mínimo 6/6 atropelar,
no
né?
No mínimo 6/6 atropelar.
Pode ter lifelink, voar, qualquer coisa.
Double strike.
Golpe duplo, Bom, falando em triggers de criaturas, né? A frase da semana é do Eduardo, que diz: tem algo errado nesse jogo quando 15 esquilos voadores podem matar um Enraku. porque quando ele falou essa frase, nem tinha Godzillas ainda no Magic.
É isso que eu ia falar. Você imagina tendo
Godzillas e daqui a pouco, né, heróis, Batmans e Supermans e enfim, coisas assim. Aliás, você sabe por que tem uma personagem no Batman que ele não pode chegar perto, sabe por quê?
Não tenho a mínima ideia.
Porque ela era venenosa.
Nossa. Tava faltando a piadinha da MP nesse.
Acabou então, acabou.
Vamos acabar, a gente chega, vai por hoje, vai.
Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Então, obrigado a todos que vieram até aqui, né? Semana que vem a gente vai falar mais de Mystic Sanctuary, né?
Com certeza.
É verdade. Espero que tenha ficado claro, então, para todos aí. Quarta tá chegando, o spoiler não está completo, semana que vem estará, né? E ainda teremos um programa de Commander, porque tem coisas muito interessantes acontecendo com as cartas de Commander também, tá? Então, até a próxima. Valeu, Eli.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço.